Now Melvin, seu podcast semanal de games.
Start bem pixelado, porque estamos começando mais um episódio do podcast Now Loading e esses são os nossos participantes de hoje. André, Pixel Rio de Motherfucker aposentado level 1, e o que importa é o que você tem por dentro, tá bom, seus insensíveis?
Assim é o seu hardware, né? Fernando, país subdesenvolvido level 0. Sou tão desatualizado que enquanto o mundo inteiro está na crise dos videogames, eu estou na era de ouro.
A crise chega com lag.
Excelente, né?
Brasil,
cara?
Zil.
Slash Rick, historiador level 10, e até na história dos videogames, quem ganha conta a história.
Em todo
que
lugar, né?
Cala a boca, tá falando? Pablo, dama level 27, e eu só pra dois homens na minha vida, pro André e pro Fernando. O Fred não quis me porque ele é um frouxo.
Meu Deus, isso será bastante censurado.
E, cara, hoje estamos aqui reunidos pra começar uma saga, né, do Now Loading. Nós vamos começar uma série de podcasts sobre a história dos consoles, né? A gente pretende fazer também sobre a história dos arcades e dos computadores, né?
Exato.
Cara, hoje a gente vai entender um pouco mais, né? Principalmente nesse início, aprender bastante coisa sobre essa que, né, cara, é a razão aí do Now Loading existir, uma das maiores indústrias do planeta.
É como toda essa indústria foi criada, né?
Exatamente.
E se hoje a gente tá aqui podendo fazer o podcast é porque um dia alguém criou, né, cara?
E se não fossem por esses caras de hoje, nós poderíamos estar fazendo um podcast sobre culinária,
sobre
pecuária, né?
Ah. Então a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários.
Se tá rápido, você não vai perceber.
Então vamos para mais uma leitura de e-mails. Estou aqui com o Pablo.
Oi, olá, Pablo. Fernando.
Segundo cast sobre armas, foi muito bem aceito, né?
Uhum.
Só gostou.
Milhares de e-mails recebidos sobre o cast, né?
Milhares de e-mails dando sugestões de armas. Cada arma que a gente nem tinha pensado, né? Apareceu ali ou outro. Também nos comentários, muita gente falando de uma arma ou outra que marcou, né, pra ele. E aí, pra quem não conhece ainda, né, pode ouvir o nosso terceiro round, que é o primeiro round sobre armas. Que também tá muito legal.
Isso, e aí assim, da próxima vez, tu aí pode evitar de mandar e-mail com armas que a gente já falou em alguns dois rounds e parar de ficar enchendo a caixa de e-mail com besteira.
Exatamente, nós temos um servidor meio limitado, você tá ocupando espaço, poderia ser com informação útil.
Cara, a real é que se tu não for mandar e-mail pra falar bem da gente, não precisa perder teu tempo, cara. Crítica só se for boa, crítica ruim eu não quero.
A não ser que seja falando mal do Fred, aí você pode mandar o quanto você quiser. Então, né, recadinhos aqui, nós não temos, só temos um recadinho que nosso parceiraço Filecast, essa semana eles lançaram um podcast de releases deles, falando sobre jogos que eles jogaram nas férias, né? Cara, tá muito legal, vale a pena conferir, eles falam de GTA 4, Burnout Paradise, Left 4 Dead, só jogo top que nós já comentamos também em alguns casts, já falamos com vocês, então vale a pena dar uma conferida lá.
Ah, detalhe, né? Só jogaram coisa boa, né? Ou férias boas deles, né, cara?
Então, vamos para o nosso primeiro e-mail do Rafael Leonardo, nossa querida Tartaruga Ninja, de Ceilândia, Distrito Federal. Muito bom o cast 35, muito bom mesmo. Estão de parabéns, mas me decepcionaram ainda ao não fazer o cast Street Fighter. E eu queria comentar sobre uma habilidade que também é uma arma no Okami. Quando jogo pela primeira vez, ela custa 1 milhão da moeda do jogo. E a habilidade barra arma de mijar em seus inimigos e extrair mais facilmente o item deles. Me sinto um pouco frustrado em relação a esse jogo, porque tem uma habilidade que custa 2 milhões e só pode ser conseguido pela segunda vez que joga o jogo. E é deveras triste, porque o Okami é muito grande. Um abraço gigante a todos. É mesmo, cara. Essa arma, ela, cara, é muito boa. Eu não entendia qual que era dele. Que você vai lá, cara, comprar, tá na descrição dela. A última arma pra você humilhar seus inimigos. E você pega,
cara,
e mija neles.
É uma humilhação.
É realmente humilhação.
Eu não sabia disso, cara. Eu não cheguei a comprar essa arma. Pra mim, isso é uma baita uma surpresa. Até assim, sei lá, me decepcionou um pouco porque eu achava o Kami todo bonitinho, todo pomposo. Sabe, diz uma coisa. Já que ela é uma loba, como é que ela mija? Ela levanta a patinha?
Exatamente, cara. Ela levanta a patinha e mija. Isso é muito estranho. Porque já como ela era uma loba, ela deveria dar uma
gachadinha. Cara, bizarro, hein? Okami tem muitas revelações que ninguém sabia ainda, cara.
Exatamente, todo mundo achando que é uma loba, toda aquela coisa cultural, né, de Japão, do Okami. Sabemos que, ou porque é uma deusa mesmo e consegue mijar de se levantando a perna.
É habilidade exclusiva de deuses, mijar levantando a perna.
Exatamente, a gente vai ver os deuses, as deusas do Olimpo também mijam em pé, né, eu nunca vi. Enfim, né, obrigado, Rafael Leonardo, por seu e-mail, continue treinando com o Mestre Splinter e... fazendo nossa historinha com os cavalos ninja.
Essa que eu não... me desenha. Eu fiquei puto, cara. Ele desenhou só 5 e esqueceu de mim, cara.
Cara, não, até comentei isso com o menino. Sabe o que eu tô achando? Que aquele último é você. E você ia entrar no computador, só que aí veio os cavalos ninjas e atacaram o seu computador. Por isso que você não tá ali no meio.
Ah, cara, eu sou aqueles coadjuvantes que duram 5 segundos no filme e morrem no início. Não, cara, não quero. Vai refazer essa historinha, não, cara. Senão a gente não lê mais e-mail. Ah, para com isso. Tá, vou ler o próximo e-mail, então. Meu nome é David, tenho 31 anos e sou de Fortaleza. Esse David, gente, é aquele DVD que tá sempre no... Quem não participa tem que participar do chat do downloading lá, que o Vitor criou pro pessoal. Voltando ao e-mail do David. Do caralho, o último cast. O cast mais legal de vocês, na minha opinião, são os que vocês se concentram mais em se divertir e menos na seriedade ou na informação em si. Vamos aos comentários. A história do Sonic Boom e do caça supersônico vem desde a época do World Warriors. Não é novidade dos tempos pós-filme. World Warriors, se eu não me engano, é aquele jogo da SNK. Não sei, posso estar enganado. Mas enfim. Segundo ponto. Falando das colheres assassinas, não seriam elas os shurikens dos cavalos ninjas? Mas se as colheres não existem, como fica isso?
Eu não sei, porque também cavalos ninjas, até agora, ninguém sabe como eles jogam shurikens ou colheres, né? Porque eles não têm mãos, eles têm cascos. É. Mas eles são ninjas,
que...
né?
É, não, e as pessoas que receberam as colheres ou os shurikens deles não estão aqui com a gente pra poder contar.
Se você recebeu uma colher ou shuriken de um cavalo ninja, você não vive pra contar a história.
A Soul Reaver vem desde o game Blow do Homem, que é uma espada física adquirida por Caim. No jogo Soul Reaver, o Raziel consegue o que seria o espírito da Soul Reaver, depois de lutar com Caim. O que descobre-se mais tarde é que, na verdade, a Soul Reaver é o Raziel. Quanto ao Raziel se alimentar de espíritos, ele era um vampiro, filho de Caim, e quando o mesmo destruiu Raziel, foi salvo, tornando-se um... Caralho, bota vírgula nessa bosta, infeliz! Caralho, quando Raziel se alimentou de espírito, ele era um vampiro, filho de Caim, e quando o mesmo destruiu Raziel, foi salvo, tornando-se uma espécie de espírito, e como tal, passou a ser um devorador de espíritos ao invés de sangue. Espíritos, Raziel. É, depois entendeu.
Espírito tem Raziel.
E tem alguma coisa com uma espada, não sei qual, mas... O cachecol do Shinobi é feito de uma tira da capa do Spawn, hahaha, uma piada muito boa. Tenta de novo. Ao André, Majin Leonard. Out of this World teria sido só mais um joguinho em plataforma poligonal. Ele foi o primeiro jogo poligonal. Primeiro, então, e tudo em caixa alta ainda. Antes de Out of this World não existia o conceito de jogo poligonal daquele tipo. Cara, mentira. O primeiro jogo poligonal que existiu foi o iRobot, lançado pra Atari em 83, o arcade, tá? E isso a gente sabe bem, porque a gente teve que estudar a história do videogame pra esse cast, e nós estamos careca de saber disso. Então, com licença, Google pra ti, cara. E aí
toma
ele volta... tem que tomar, aprender a não falar merda. Comigo é assim. Aí ele termina com bem, é isso, Pablito Sama. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra toda a super galera do chat.
Pois é, mas ele, como ele disse, né, ele prefere esses casts nonsense, então não sei se ele vai gostar do cast de hoje, né, que é um cast histórico e que o que todo game, pelo menos, tem que ouvir falar, né, cara, a história dos videogames.
É, com certeza, cara, eu acho que não é... gosta de cast nonsense, até porque a história do videogame, vocês vão conhecer um velhinho que ele inventou umas coisas lá que é mais nonsense do que ele, não existe.
Sim, e que nós demos o valor apropriado a ele, o que o mundo não fez, né?
É, na Load, o primeiro que deu valor a quem devia ter valor.
No cast, e vocês também deem valor a ele. Próximo e-mail, então, do nosso desenhista favorito, Manuel Braga. Olá, meus caros amigos.
Favorito de vocês. Alguma vez ele desenhou alguma coisa de mim? Não, hoje eu tô de mal com esses caras que desenham as coisas do Download, cara.
É mesmo, ele também nunca desenhou nada de mim. Você não é mais meu desenhista favorito, tá? Vai continuar desenhando. Ô, velho, ele tem uma tara pelo Fred.
Uhum.
Eu não queria falar nada, mas ele tem uma tara pelo Fred.
Tá, eu concordo. E assim, ó, até se quiser pegar o Fred pra ele, levar embora, morar com o Fred.
Olá, meus caros amigos do Download. Faz um bom tempo que eu não tenho mais internet em casa, mas graças ao meu grande amigo Marcos, um abraço pro Marcos, então, né?
Grande Marcos, um beijo pra ti, cara.
Que vem baixando os casts pra mim, eu não estou ficando sem ouvir o melhor podcast de games do Brasil. E eu diria mais, eu diria que é o melhor podcast de games do Brasil com o nome Nowloading, né? Só pra deixar claro. Demorou, mas finalmente ver mais uma versão do incrível podcast de armas. E que bom que o arsenal desse cast contou com o Pablo. Por favor, sempre grave com ele, cast desse tipo. Aí, Pablo, mais um fã seu, hein?
Manoel
apesar
Braga,
de que ele não desenhou você ainda, mas ele é seu fã.
Cara, eu só vou botar ele na listinha quando sair um desenho com nós dois, cara.
Nós dois abraçados ainda.
Botei o asterisco aqui do lado, pode continuar.
Pablo, Diego e Rick para apimentar a quantidade de absurdos que vocês poderiam citar. Vou ressaltar um ponto em questão, que é o uso da serra elétrica em um jogo de videogame. Por que sempre é mais legal utilizar uma serra elétrica para matar os inimigos? Para explicar a resposta dessa pergunta, primeiro vamos analisar uma das mais básicas armas de jogo FPS, uma arma cortante. Quando você tem uma arma cortante, simplesmente atravessa ou perfura o corpo do inimigo, depois ele grita, cai no chão cortado ou mutilado. Mas graças à serra elétrica, ela não corta o inimigo de modo rápido e sem graça, você vai perfurando o seu oponente aos poucos e causando muitas dores e agonia até o corpo dele cair morto e mutilado. Pô, cara, eu tenho muito medo da Manoprada, né? Se tiver uma faca de serrinha por perto, eu não fico com ele, não.
Nem pensar, cara. O guri é perigoso, velho. Eu não amo com ele no recreio nunca mais.
Devido a essa sensação sádica de ver seu inimigo sendo morto aos poucos e sofrendo, é o que faz a serra elétrica ser muito mais irada pra se utilizar no jogo. Enfim, aí ele acaba mandando o desenho do Fred.
Como você assim, cara? Mais um? Cara, o Fred...
Mais um desenho do Fred.
Sério? Ele tem um book, tipo, book fotográfico, aquelas de modelo, só de desenho de leitor, cara.
E um capítulo inteiro só dedicado ao Manoel Braga. Já que o Fred falou, né, que ele é uma menininha de 13 anos que é mudante. Aí está, né, você fala as você não pode soltar essas coisas, assim, no meio de podcast, porque que as pessoas têm muita imaginação e acontece isso.
Cara, e o pior é que tá parecido com o Fred, cara, que absurdo isso, cara, que absurdo.
Vai estar aí no link pra vocês, né, conferirem também. Pra você descobrir o Fred, eu vou imaginar ele assim, não vou conseguir. Mas é, obrigado pelo seu e-mail e por dar essa visão do Fred pra nós, né, Manoel Braga. Continue mandando e-mails, fazendo desenho de outros integrantes também, né, porque só o Fred já deu, né.
Bom, né, o segundo e-mail, então. Vou ler o e-mail do Igor Beltrão. Ah, acho que é o nick dele, que deve ser no download lá, que é o Black Flambeige, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fala, galera, ótimo cast, e como já falei, sempre gosto desses que fogem dos assuntos mais lineares. Cara, outro, tipo, no final das contas, esses que fogem dos assuntos mais lineares ou os mais nonsense, o pessoal adora mandar e-mail dizendo que adora. Aí a gente faz um cast sobre Resident Evil, tá no meu preferido.
Decidam o que vocês querem, né?
Quem não gosta de games e ouvisse esse cast, veriam o porquê dos seus filhos, amigos, colegas gostarem. Eles nos possibilitam a fazer coisas que estão além do nosso alcance, como seres humanos normais. Uma arma, ou melhor dizendo, algumas armas, que agora estão começando a ficar até clichê, são os braços dos personagens dos jogos que receberam poderes, equipamentos, etc. Por exemplo, Nero em Devil May Cry, Jin em God Hand, o príncipe no novo Prince of Persia, o cara do Bionic Command. Uma arma bem foda que vocês deveriam ter comentado é o Bastão do Poder, presente em Team Fortress 2. Vocês entenderão quando verem a imagem 5 anexada ao e-mail. Aí embaixo, na verdade, ele não mandou só a imagem 5, imagem 5, ou seja, o querido mandou 5 de uma vez só.
Olá, 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 olá.
Nós temos que conversar sério contigo, mas sério contigo.
Aqui, cara. Eu tô mandando um e-mail pra você, com umas imagens.
Só queremos que comente elas, porque a gente realmente não acredita nisso, mas, né?
Ai, meu Deus.
Ah, cara, ele só botou as vezes que ele me matou, né? Mas tá uma competição boa, velho. De vez em quando eu mato ele, ele me mata e tal.
É, porque ele mandou, inclusive, uma imagem que tava Black Phone Base is dominating
Slash. Sim, sim. É porque eu mato tanta gente que se eu tirasse print screen de todas, né, cara, eu não ia jogar. Eu ia ficar só perdendo.
Puta merda, velho. Olha o que ele tá pra cara agora. Ele comprou briga com a comunidade da Steam inteira. Quero ver agora.
É louco, velho. Então, agora tá, toda vez que eu matar ele, eu tiro print screen também agora. Vou até fazer uma montagem no PowerPoint, sabe? Aquela coisa bonita, abrindo, assim, é mudando as fotos e tal. Isso ia ser legal, isso ia ser legal.
Igor Beltrão, nós ainda temos que marcar a partida oficial, né? Sua contra
mim. É ele que desafiou no negócio
ele
lá?
Desafiou. Foi ele, sim.
Ah, tá. Tá vendo? Por que ele não bota o nick dele, tipo, eu que desafiei o Rick, entendeu? Aí ia ficar muito mais fácil, né? Eu poder perseguir ele, mas, porra, você sabe.
Por que pelo menos ele não chega no jogo e diz, ó, Rick, sou eu? Não, velho, fica guardando segredinho.
É, fica tirando foto escondida, né? Porque ele sabe, né, que se ele levantar a bandeira, vai ter, né, carnificina.
É agora que quero ver, Igor Beltrão. Quero ver você chegar lá e falar, eu estou te desafiando, Rick. E vocês confiram o Rick no Dimensão Nerd nessa segunda-feira, né, Rick, nossa estrelinha. Então é isso, né, fiquem aí com o nosso cast sobre histórias do videogame.
E mandem e-mails dizendo que, nossa, esse cast no Sense foi maravilhoso, ou esse cast de coleção foi maravilhoso. Façam o que vocês fazem de melhor. Puxem saco.
Estamos de volta, olá pessoas.
Olá.
Olá, Ser.
É, nesse podcast a gente vai falar, né, das duas primeiras gerações, do início até o Crash de 1983 ou 84.
É, não tem uma coisa certa. Mas vocês sabem me dizer que geração nós estamos agora e o pior, quantos bits essa geração tem?
Pois é, né? Dizem que é a sétima, né? Mas enfim.
É, mas o número de bits eu também já me perdi, tá, é, cara? Eu não sei mais o que
é. Ah, cara, são muitos. É mais de 8, eu acho.
Eu acho que é. Então é o seguinte, eu gostaria de começar perguntando a todas as pessoas presentes aqui, o que afinal de contas é um jogo eletrônico, sabe, assim, porque eu acho que esse conceito já tá tão enraigado na gente que a gente não para pra, sei lá, se perguntar o que que é, entendeu, isso.
Bom, tá, qualquer coisa,
a gente para pra se perguntar o que é azul,
né, exatamente, o que é um jogo eletrônico?
O que é alegria, o que é verdade?
Jogo eletrônico são pixels que se movem.
Pois é, nem isso está certo, porque nem sempre são pixels.
Pois é.
Cara, jogo eletrônico é uma parada que você fica olhando durante muito tempo,
mas é uma coisa muito legal.
E que seja eletrônica. Entendeu?
Acho que um jogo eletrônico, né, se diferencia dos outros tipos de jogos pelo fato de você não ter um contato físico com a coisa que você está interagindo, né? É uma parada realmente eletrônica, virtual, né, nesse sentido.
Então o Wii, ele tá tentando desconstruir isso?
Não, porque nem isso. Você interage com o controlador. Com a parada que você realmente tá controlando, você não tem interação. O que tá acontecendo dentro da TV, né, cara? E assim, acho que o que chegava mais perto disso na época era as máquinas de pinball, talvez, que não deixava de ser uma caixa, né, que você olhava de fora e interagia através de botões, mas de qualquer forma aquilo era físico. E a diferença de um videogame é que você interage com aquelas paradas que estão dentro de uma caixa que você não pode tocar eletronicamente, né, através de impulsos elétricos, seja lá o que for.
Cara, eu tô tão feliz do Fred não estar nesse cast que ele já ia começar, não, mas isso também é físico.
Impulso
elétrico.
E hoje, né, velho, hoje nós temos aí a indústria que começou tão timidamente nos anos 70, na verdade bem antes, né, a gente vai falar sobre isso, mas e que hoje, cara, é uma das mais lucrativas do mundo, na verdade, no ramo de entretenimento, é a mais lucrativa do planeta, cara. Passou a indústria de cinema, né? Então...
E bateu a indústria musical em vendagem
pois
também,
é,
né,
pois é, exatamente. É absurdo, cara. Então, nada mais justo do que a gente comentar, né? Falar dessa história.
Sobre as origens, né? Como
exatamente.
Tudo começou.
E vamos pra onde tudo começou, então. Tem muita discussão aí. Quem foi o criador do primeiro videogame, né? Quem foi o criador do primeiro jogo?
E até tanto a discussão sobre o que foi o primeiro jogo, né? O que poderia ser considerado como jogo na época.
Porque o que eu vou considerar aqui como o primeiro jogo, que é o que muita gente talvez não considere, é bem diferente do que a gente tem hoje em dia como conceito de jogo eletrônico, que a gente vai voltar lá pra 1947, cara.
Pós-guerra.
Né? Aí já fizeram um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Puta que...
Pois é, já temos o primeiro jogo sobre a Segunda Guerra, que, assim, foi criado pelo Thomas T. Goldsmith Jr. e Estelle Rayman, né, em 47, é o primeiro jogo eletrônico que se tem registro, e na verdade ele tá mais pra um simulador de mísseis do que pra um jogo, mas de qualquer forma é um jogo, porque você pode jogar aquilo sem compromisso, não vai destruir uma cidade nem nada do tipo. E ele usava um CRT, né, que é aquela tecnologia que foi usada por muitos anos em TVs e agora tá ficando defasada, né, que é o tubo lá de raios catódicos e tal. Ele usava isso pra posicionar pontos numa tela através de coordenadas. Então você tinha o controle do posicionamento dos mísseis, da velocidade deles, da curvatura, e você lançava os mísseis em alvos. Esses alvos eram posicionados nessa tela através de máscaras, né, de desenhos que você colocava em cima, porque não tinha como você gerar esses gráficos. Então eles faziam desenhos por cima da tela, que eram os alvos, e eles tentavam acertar esses alvos com os mísseis. Então esse era o primeiro jogo, basicamente.
Ô, André, mas como é que se chamava isso aí?
Não tem nome. É um simulador de mísseis.
Caralho.
Pouquíssima gente considera isso, porque tudo que se tem sobre esse jogo é uma patente que os caras fizeram. Não tem imagens do equipamento, não tem imagens do jogo sendo rodado, nada disso. Não tem um screenshot em alta resolução, né?
Lógico, não tem nenhum vídeo no YouTube.
Um também. Print screen, né?
Pra mim, é só a teoria que se não tem no Game Trailer, não existe, cara.
Né? Se não tem review no Game Rank, não tá, não vale. É. Aí nós vamos então pro segundo, que também por muitos não é considerado, talvez porque é tão diferente do que a gente tem hoje em dia como jogo, que foi em 1951, né, 4 anos depois aí, que foi quando criaram pra uma feira de tecnologia e sei lá o quê, o computador Nimrod, que foi criado exclusivamente pra simular um jogo de Nim. Nim é um jogo antigaço, assim, que não sabe nem a origem dele, de estratégia, matemática. Basicamente, era um computador gigantesco, um painel cheio de luzes que representava as peças, e à medida que você ia jogando, né, as peças indicavam se elas estavam lá ou não, com as luzes e tudo mais. Mas realmente, é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Esse jogo seria transportado pra nossa noção de hoje se fosse uma tela e todas essas luzes estivessem representadas como pixels na tela, ou como imagens na tela e tudo mais.
Era divertido?
Provavelmente não. No ano seguinte, já em 52, cara, isso eu acho sensacional, velho. O Alexander Sandy Douglas criou num computador EdSec, cara, aquele computador gigante, cara, não, velho. Puta
cara, ele é, esse computador, ele é mais ou menos, tipo, tu imagina a tua casa sendo um computador, né, cara?
Não, cara, é tipo assim, várias estantes, sabe? Gigantes, tipo assim, de 2 metros de altura, várias.
Sua casa seria só o teclado, né, na verdade.
Tipo isso. E ele, pra demonstrar a tese dele de PhD, que era sobre interação entre humanos e máquinas, ele criou nesse computador um jogo da velha.
Oxo!
Que é Oxo, ou, né, ou XO, que é tipo bolinha, X bolinha, né, o jogo da velha, que rodava numa fantástica tela de 35 por 16 pixels, olha que lindo.
Nossa. Tipo, cara, sabe o que eu fico pensando? Esses caras, eles tinham que ter uma visão de, sei lá, tá completando alguma coisa, sabe? De tá...
Mas se
muita gente
sério,
devia olhar e rir, né?
Claro. Mas se eu sou um estudante, eu olho pra ele e digo, tá, então ainda vai me dizer que essa merda desse computador vai ser o futuro do mundo.
E, cara, o mais fantástico é o seguinte, na tela do computador tinha somente a gradezinha, né, do jogo da velha, os 9 espaços. E o jogador jogava contra o computador. Cara, isso é fantástico, velho, eu queria estar lá pra isso, velho. Usando um disco de telefone daqueles antigos. Ou seja, se você quisesse colocar um X na posição 9, você discava 9.
Olha que legal.
Você discava. Cara, isso é demais, velho. Puta merda.
É, precursor do Hugo, né? O joguinho por celular, assim.
Olha só.
Cara, ele é precursor de tudo, cara. Se hoje tu tem uma torradeira, dá graças a Deus que um dia teve jogo da velha no computador daquele tamanho.
Pois é, cara. Tudo,
usou
tudo.
O telefone.
E infelizmente foi muito pouco documentado porque serviu pra isso, sabe? Pra tese de PhD dele e morreu lá mesmo, sabe? Ninguém mais teve acesso a isso e tudo mais. Até porque o único lugar do mundo que tinha esse computador era a Universidade de Cambridge. Não tinha em nenhum outro lugar. Era um computador caríssimo, gigantesco e tudo mais.
Nem tem como se mover. Né,
pois é, carrega nas costas, né? E aí nós vamos pro cara que é tido por muitos, esse sim, como o cara que fez o primeiro jogo, porque tá muito mais perto do que a gente tem hoje como videogame, né? Que foi o Willy Higginbotham, Dr. Willy, né? Um físico.
Olha só, velho. Se encaixando.
Já planejando dominar o mundo desde aquela época, né, cara?
Exatamente. Ele era um físico, né? E ele é o consenso aí de muitos historiadores como realmente o pai aí dos videogames. Ele também trabalhou ativamente aí no Projeto Manhattan, né, na criação da bomba atômica e tal. Isso era na Guerra Fria, né? Anos 50 e tal. E ele era um pesquisador dos laboratórios nacionais de Brookhaven, em Nova York. E eles recebiam visitas, né? Grupos de estudantes, de pessoas, civis de modo geral, que iam lá pra ver, né, o poderio militar dos Estados Unidos.
Que foda, né? E parar pra pensar que nessa mesma época, nós no Brasil tava colhendo café. Caralho, velho.
Só que aí, né, cara, você ia lá e aí eles falavam assim, ah, porque os átomos se dividem. Você não tá nem aí pra isso, né, velho? O pessoal ficava lá babando, que sabe.
Eu queria lá ver teste de míssil, né?
Eles queriam ver uma bomba atômica sendo lançada, né, velho? Isso é meio difícil, mas enfim. Pra deixar as coisas menos chatas, o Dr. Willy resolveu usar a tecnologia que ele tinha disponível lá pra criar uma coisa mais interessante pros visitantes. E aí, em 58...
Aí ele criou 8 robôs e...
Eu ia fazer essa piada, mas tava esperando alguém primeiro.
E aí, em 58, ele usou uma tela de um osciloscópio, que é aquela telinha redonda que tem as duas coordenadas e quadriculado aqui.
Uhum. Sempre que tem tomada de submarino em algum filme, tem uns 12,
é,
assim.
É, exatamente. Tipo isso. E um computador analógico que processava os dados. E aí ele criou um jogo bem simples mesmo, de tênis pra duas pessoas, chamado bem corretamente de Tennis for Two. Com certeza, os primeiros gráficos vetoriais da história, né? Porque a tela do osciloscópio exibia gráficos vetoriais. E era o seguinte, o jogo basicamente tinha uma quadra de lado, ou seja, um risco no chão, uma rede, que era um risco pra cima, no meio, e uma bola, que na verdade era um quadrado, que respeitava as leis básicas de física, tipo gravidade, aceleração, ia pro lado pro outro e tal, e dois controles que eram caixas metálicas que tinham chaves, uma chave que você gira.
Potenciômetro.
Olha que bonito. E um botão que você usava pra bater na bola. Então, chegavam duas pessoas lá, ficavam jogando, era super divertido. Foi um sucesso por bastante tempo. Mas o nosso Dr. Willy não percebeu o potencial do seu projeto, não registrou, não fez nada. E aí, em 59, no ano seguinte já, eles acabaram com o jogo, provavelmente pra colocar uma coisa mais interessante no lugar, e ficou por isso mesmo.
É que também, né, o pessoal que tava pesquisando bomba atômica tinha que fazer alguma coisa mais interessante do que ficar fazendo joguinhos.
E eu tenho muita pena do nosso Dr. Willy, porque ele morreu somente em 1995 e assistiu toda a era de ouro dos videogames. Caraca, né, cara?
95!
Em 95 ele morreu sem saco, sem os braços, ele foi comendo aos poucos pedacinhos. Quando saiu o PlayStation, foi a última chance que ele teve de comer, né, cara?
Se ele tivesse sorte, ele já tava com Alzheimer, não lembrava de nada.
Nossa, tomara, velho, porque imagina, ele vê tudo.
Cara, ele deve ser daqueles mendigos que ficavam correndo velho, bêbado pela rua, dizendo,
coitado, né, velho?
Ele que passando, tá bom, né, tá.
E coitado, né, velho? Ele atualmente só é lembrado pela participação que ele teve na criação da bomba atômica.
Mas é que faz sucesso, imagina. Tu faz um videogame lá, aí tu chama os caras do exército lá, e eu posso tocar essa caixa em cima de alguém, eu vou matar alguma coisa. Não, é só um tênis. Ah, ok, dois tapinhas nas costas. Vai pra casa, vai dormir.
Então, aí já entramos pra outra polêmica, né, porque no site do MIT consta que eles foram os primeiros a criar um jogo eletrônico da história, em 61. É, eles ignoram o Dr. Willy e todos os outros antes, né, claro, né, tipo, foi aqui, então é meu, né, claro.
É, com certeza.
Por muito tempo que eu soube, realmente, eu sempre, tipo, tive na minha cabeça que o primeiro jogo tinha sido criado pelo MIT. Não sei se é porque, tipo, conte uma história 100 vezes e ela torna verdade, mas enfim.
Cara, quem conta a história é quem ganha, né, velho? O cara não registrou, rodou, velho, não tem essa.
Rodou, total. Então, em 61, uma equipe de estudantes do MIT, que incluía o Steve Russell, que foi desses estudantes o mais famosinho, assim, ele criou num computador PDP-1, que era tecnologia de ponta na época, e ele tinha, assim, fantásticos, cara, inacreditáveis 4 kilobytes de memória e um processador de 18 bits. Ele criou o jogo Space War! Exclamação, né? não é Space War, é Space War! E, cara, é muito bom, assim, você ver o Space War, né? Tem ainda como você jogar ele. Existe até uma versão pra Windows mesmo, que refizeram bem fielmente, assim, ó, que eles criaram lá em 61, inclusive, tá nos links aqui.
Mas, assim, não, todo mundo, tirando o Fred, já jogou Space Wars na vida.
Nossa. Claro. E é muito interessante você notar que, tipo, os caras foram totalmente pioneiros, né, velho? E, assim, os conceitos do Space War, cara, são muito evoluídos pra época, sabe? São conceitos, assim, muito interessantes. Muito, é um jogo muito bem feito. Você vê que quando a coisa ficar popular mais pra frente, né, quando a gente entrar na parada mais comercial mesmo, quando todo mundo tenta entrar na indústria, você vê que o nível cai pra caralho, né?
Então, não, assim, é porque, né, pra começar, eles eram da MIT, né,
pois,
cara?
Pois é, exatamente. Os caras físicos.
Eles já eram de alto nível pra caralho.
Bons tempos em que pra você criar um jogo, você tinha que ser formado em uma das melhores faculdades do mundo, né, velho?
É, velho, exatamente. Bom. O jogo era pra dois jogadores, cada um controlava uma nave no espaço, e uma tinha que destruir a outra. Você atirava, as naves giravam, aceleravam, assim, e obedecia a lei da física, ou seja, você acelerava, a nave não ia com velocidade constante, ele ia acelerando. E, cara, o mais interessante é que no meio do cenário tinha um sol, ou um buraco negro, sei lá, enfim, o que você interpretar daquilo, que tem um campo gravitacional que influencia todos os objetos do cenário. Você tem que matar o seu adversário se desviando do campo gravitacional dessa coisa, que senão ela te suga e te mata.
E sabia que esse jogo, na verdade, ele foi um desafio pro Herschel quando ele chegou, né? É, quando o computador chegou, ele era um concorrente melhorado do TX-0, e aí fizeram um desafio pro pessoal que ia trabalhar com ele, pra demonstrar o potencial desse computador. E esse desafio tinha três regras. Ele tinha que mostrar a capacidade que o computador tinha, tentando tirar todo o potencial dele. Ele tinha que ser interativo, e esse interativo não é só a questão do pessoal mexendo e jogando nisso. Ele tinha que ser interativo a ponto que cada vez que tu jogasse, as coisas mudassem.
Olha só, cara, aí director no jogo.
Porra, fantástico. E foi isso, né? Serviu um pouco pra provar, assim, o potencial do PDP-1 e também pra atrair visitantes, né, pro MIT e tal, o pessoal ia lá ver. E esse jogo, ele é muito popular, ele influenciou vários outros jogos, né, pra frente, inclusive um dos primeiros projetos aí do Bushnell, né, foi um clone na cara de pau do Space Wars. Rola de falar também que em 71, 10 anos aí depois do Space Wars, o Bill Pitts e o Hugh Tuck, eles criaram o Galaxy Game, que era uma versão melhorada, assim, ampliada do Space War, que foi o primeiro jogo ou computador, arcade ou qualquer coisa, operado por fichas. Então, eles disponibilizavam um público lá, você colocava uma ficha de sei lá, 5 centavos, e você jogava o jogo. Mais pra frente, ele foi modificado pra permitir até 8 jogadores ao mesmo tempo. Olha só, primeiro lan house do mundo.
Primeiro arcade e primeiro lan house, né?
Olha só. E foi assim, cara, foi extremamente popular mesmo. Dizem que se esperava na fila, assim, horas, sabe? Acabou que ele foi cancelado depois de um tempo que os computadores estragaram, além de reparos, e eram muito caros pra ser consertados e tudo mais, e tiraram de lá.
Nossa, esse pessoal que não tem cuidado, né? Vai lá nas casas de jogos e...
É que o cara perdia e só cava a tela. Então. É. E finalmente o Computer Space, também uma versão de Space War, que foi o primeiro arcade a ser comercializado, mas esse eu acho que a gente já pode aprofundar mais quando a gente for falar exatamente dos arcades. Então...
Em 1968, Ralph Baer, ele era alemão, né? Saiu da Alemanha fugindo da guerra para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez ele voltar para a guerra, com alistamento e tudo mais. E voltando, ele finalmente foi o pai dos consoles, né?
Só para quem não sabe quem é o Ralph Baer, ele, além disso, além de ter feito o primeiro videogame, ele ainda é o pai de um jogo que todo mundo nos anos 80 ama, que é o Genesis, cara.
Genesis, é verdade. Ou o Simon, né, lá fora.
É, o Simon lá no
Sensacional. Sensacional. E não só isso, né? Ele criou vários outros brinquedos também. Ele trabalhava com isso, né?
É, não. E depois, quando ele voltou da guerra, ele trabalhou em um projeto que seria... Que o que a gente tinha até agora era jogos já com a tela, no computador, com a tela tudo.
E você vê que, até então, né, velho, isso não era nada acessível pro público mesmo, assim. Isso. Tirando alguns casos como esse que o pessoal do MIT, mas de qualquer forma, você tinha que ir lá na universidade, você provavelmente tinha que ser um estudante, pra você poder usufruir disso. Então, não era uma parada que era acessível pra pessoa comum, né?
Provavelmente muitas pessoas não conseguiram nem chegar perto, né?
Até pra tu ver que, assim, ó, o computador custou $120 mil, que já é uma grana absurda. Mas, gente, se tu for passar pra moeda atual...
Naquela época, né, cara?
Coisa, cara.
Mas, então, a ideia dele, ele criou um protótipo pra você poder jogar jogos em casa. Ele criou a ideia de um console, né, cara? Seria um aparelho eletrônico que você conectaria na sua TV em casa pra poder jogar. O protótipo dele é show de Brown Box, né?
Nome muito bonito, sinal.
Uma caixa muito marrom. E o primeiro jogo que ele teve a ideia de fazer foi o Ping Pong, né? Que seria dois quadrados gigantes só na tela, né?
Olha só.
E aí, claro, né? Ele foi mais esperto que o nosso querido amigo Dr. Willy e patenteou a ideia, né? O seu equipamento e mostrou pras indústrias dos Estados Unidos pra ver quem se interessava e tal. E todas as indústrias, a que adotou a ideia foi a Magnavox.
É um braço da Philips, né?
É, o braço da Philips, que é holandês, né? Nos Estados Unidos.
É legal você ver também que o Ralph Baer, ele é o criador da Light Gun, né?
Sim, no protótipo dele, ele já tinha inventado armas, né? Para poder jogar com o jogo também.
Um revólver que parece a Luger alemã.
Isso foi em 1968, né? Somente em 1972 que eles lançaram o seu primeiro console, né? Que foi o Odyssey.
Não confunda com o Odyssey brasileiro, porque aqui ele, o Odyssey 2 que veio pro Brasil, ele é...
Ele veio só como Odyssey. Esse Odyssey foi o primeiro console a ser comercializado, né? Mas é bem restrito a comercialização dele. Mas, cara, era aquela ideia, né? Você ter um jogo na sua casa. Você levar o console e conectar na sua TV e você já pode jogar.
Tipo,
ele era bem primitivo. Ele era até bateria. Não tinha som, não tinha placar, não tinha quase nada, cara. Vinha com blocos de papel pra você anotar.
Vinha com bloquinhos, né? Ótimo.
Eu acho que ele tinha 12 jogos no total. E ele vinha com máscara colorida que você pregava na TV pra você poder jogar os jogos. Tipo...
Porque ele não tinha como gerar gráficos.
Não tinha gráficos, ele só gerava os pixels e você controlava aquele pixel na TV, né? Movimentando de lado pro outro. Por isso que tinha 12 chips diferentes.
Que na verdade eram jumpers, né, cara? Que você colocava e ele alterava os circuitos lá e tal.
Você pode contar isso como um cartucho, não, né?
Pois é.
Não, ainda não.
Algumas pessoas contam, mas é muito primitivo pra ser considerado cartucho, né, cara?
É muito limitado.
É porque a ROM não vem no jogo, no cartucho, né? Na verdade, o cartucho tem esses jumpers que modificam aquela ROM pra agir de acordo com o que o jumper manda.
Tá? O que ele mudava, na verdade, tipo assim, não mudava, sei lá, não tinha texto, sabe? Não tinha nada. Uhum. O que ele mudava era o comportamento daqueles pixels que você ia controlar de maneira diferente de acordo com o jogo.
Uhum. Esse comportamento tava tudo programado dentro do jogo já. Isso era tipo a chave, né, cara?
Como se fosse a chavezinha.
Junto com esse primeiro console veio os periféricos também, né? Pra você poder jogar os jogos. Tinha um rifle, né? Que você comprava separado. E também tinha um conjunto de dados e dinheirinhos pra você
fichinhas,
mesmo pra jogar o jogo da roleta, né?
É interessante que os jogos que vinham, né, não eram só jogos tipo Pong, tênis, futebol e tal, tinham uns jogos mais adultos, né, tinha esse da roleta, tinha jogos educativos, assim, pelo menos tentavam, né, cara?
Foi bem interessante.
Pixels educativos. Ah, ô mãe, uma TV pra mim não botar a mão no meu pixel.
Ah, mas ele tentou, velho.
O primeiro console de todos, ele fez até um trabalho bom, né, cara?
Muito. Hoje, neguinho com recurso que tem faz Sonic Black Knight.
Vocês sabiam que existiu verdadeiramente uma história toda de fracasso por trás do Odyssey 1 que não foi culpa do Ralph Baer, né?
Quando ele foi lançado, teve meio uma propaganda enganosa que as pessoas achavam que ele só funcionava com as TVs do Magnavox. Ah, a pessoa achava que compensava comprar, que teria que comprar a TV também, mas não era verdade. Qualquer TV ele funcionava. Também.
É, tanto que no final ele vendeu 85 mil unidades só. E os rifles chegaram a 20 mil.
E, cara, eu acho muito interessante você observar a evolução dos controladores dos videogames. Assim. Hoje você pensa, os controladores que a gente tem, é óbvio, né, que tinha que ser daquele jeito. Você não consegue imaginar. Tanto que quando tentaram mudar pro Wii, muita gente torce o nariz total, né, porque é muito clássico aquela parada de direcionar os botões e tal, mas no início, né, tinha muito dessas chaves de girar.
Tem mais bizarro pra frente.
Ah, com certeza. Ah,
em 73, o Nolan Bushnell, que todo mundo conhece, né, que depois virou o pai da Atari, ele foi estudante da Universidade de Utah e ele era viciado no Space War. Ele achava que aquilo realmente ia virar uma febre.
Hoje, assim, é difícil até pra gente pensar o que você pensaria naquela época se alguém te viesse com uma ideia dessa, né, cara?
Cara, é até difícil fazer uma metáfora pra algo de hoje em dia, né, cara?
Não, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Bem,
né? Pra vocês terem uma ideia, na viagem do Nolan, ele, como ele era apaixonado por Space War, ele pensou assim, eu tenho que levar isso pro público, entendeu? Uhum. Só que, cara, vou ter que fazer um jeito de baratear o computador pra conseguir que todo mundo possa jogar essa brincadeira. E aí ele viu que era praticamente inviável baratear um custo no computador de cento e poucos mil, a ponto que cada boteco de esquina tivesse um. Então, ele fez contrato com o Bill Nutting, que era o dono da Nutting Associates, pra construir o que seria o necessário pra poder fazer um jogo onde eles pudessem pôr em na lanchonete, no que for.
Nessa época, ele não tinha nem ideia de fazer um console, né? Ele não
nada.
Tava nem...
A ideia dele era só conseguir popularizar a jogatina eletrônica, né?
Fazer aquele Space Wars, né? Sair daquela coisa obscura por mais pro público, né?
Popularizar mesmo.
Aí, esse cara disse assim, olha, seguinte, eu te dou o dinheiro, tu monta o que tu conseguir montar, eu vou ficar te vigiando e vamos ver o que a gente consegue com isso. E aí, não, a primeira coisa que ele fez foi tentar, então, junto com a ajuda de um amigo dele, Ted Dabney, ele resolveu abrir uma empresa chamada Syzygy, ou Syzygy, mas aí descobriu que já tinha, cara, o nome mais idiota, já tinha
como,
uma empresa,
né, velho?
Como assim, já tinha alguém registrado? Mas eu acho que tem alguém que fica registrando os nomes da empresa, só de sacanagem, não abre nada. Mas enfim. E aí, como ele era viciado num jogo japonês chamado Go...
Olha aí, de novo,
olha,
cara.
Que bonito.
Eu não sei se ele tinha algum dano.
O Go persegue todas as grandes mentes por trás dos games.
Eu não sei porque a gente não joga Go, cara. A gente tem que começar a jogar. No Go, assim como no xadrez tem o cheque, no Go, tu grita Atari.
Ah, então, grita não, né? Necessariamente, né?
Eu grito.
Desculpa, tu grita, velho. É que nem truco. No truco, truco marreco. Tu sempre grita, cara. Ele criou essa empresa e aí desenvolveu o primeiro jogo que ele chamou de Pong.
A minha vida inteira eu jurava que a Atari era japonesa.
Pois ah, é. Mas é comum, cara.
E a gente vai ver, né, cara, que ao contrário do que muita gente pensa, né, e ao contrário do que, né, a gente viu, né, na nossa vida, assim, principalmente o pessoal que nasceu mais pro final dos anos 80 e tudo mais, que o Japão só foi entrar mesmo nessa jogada de games bem mais pra frente, né, velho? Não foi tão, assim, né?
Mas em off aqui, cara, a SEGA foi feita por um americano, cara.
Mas como o Pablo disse, eles fizeram o Pong, mas na verdade quem fez foi o amigo dele, o Alan Alcorn. O Nolan chegou pra ele e falou que ele precisava de desenvolver um jogo, deu a ideia do Pong sim, e falou que eles tinham um contrato com a General Electric, que tinha que desenvolver o jogo em tanto tempo e tal. Só que era mentira, ele nunca tinha esse contrato nem nada, era só pra botar pressão.
Mas aqui, ô Pablo, qual que é a diferença do Pong pro tênis do Odyssey?
Ah, essa é a grande desgraça da vida do Nolan, que eu acho que até hoje ele bate com a cabeça na parede. Na verdade, esse Alcorn, que ajudou ele ajudou na criação do desenvolvimento do tênis pro Odyssey, que foi lançado algumas semanas antes na feira de produtos eletrônicos norte-americanos. Ah, tá. Então, grande parte da ideia concebida veio do Odyssey 1.
Ah, tá.
O Pong em si, ele era muito parecido, né? Acho que a grande sacada é que ele tinha aquele contador gigante em cima. Uhum. Ele encerrava a cada 15 pontos.
Em uma entrevista, o Nolan falou que o ponto essencial que fez o Pong ser diferente é que eles fizeram que quando a bola batesse em cada parte da barra, ela saísse com um ângulo diferente. Uhum. Então, se você bater no início da barra, ela sai com um ângulo. Agora, se você bater lá em cima, no final, ela sai com outro ângulo. Já no tênis, não. No tênis, tênis, ela já ia mais certa.
Ah, tá.
Então, aqui pra gente encerrar o assunto, até porque isso aí vai ser discutido no cast sobre arcades, né?
Uhum.
Duas semanas depois de pronto, o arcade, eles tinham que testar isso aí. Eles mostraram pro cara, o cara aceitou. E eles resolveram deixar num bar que existia na Califórnia, chamado Handicap Tavern. E deixaram. Ó, tu vê aí como é que vai ser, como é que vai as vendas, e depois nos dá o retorno. Duas semanas depois eles botaram o jogo lá, o Alcorn recebeu uma ligação no meio da noite do dono do bar, dizendo, velho, vem pra cá que a máquina estragou, e nós queríamos de coração que tu conseguisse consertar essa máquina pra gente. E aí o Alcorn foi correndo no meio da noite lá pra ver o que era, qual era o problema, e aí ele descobriu que o que travou a máquina é porque tinha muita ficha engasgada na porcaria.
Nossa, velho. Eu abria, pegava o dinheiro e falava, consertei, e ia embora, tá ligado?
Sabe? E aí, claro, depois que viu todo o sucesso, né, a Magnavox processou a Atari, que infringiu a patente do Ralph Baer lá pelo tênis, e conseguiu ganhar $700 mil naquela época de indenização.
Olha só. E isso já...
Então o Dr. Wily se deu bem um pouquinho, né?
Dr. Wily foi bem lá atrás, não. O Dr. Wily já morreu aí. Não, morreu ainda não.
Não morreu não. Aqui. Tá vendo? Esse que é o problema. Não,
ele tava assistindo, mordendo a mão, assim, não tinha mais mão.
Aí ele,
tanto
aí ele começou a enlouquecer.
Aí começou a criar mais 8 robôs.
É, é o Mega Man 2 já.
E aí, em 1975, né, a Magnavox lança o Odyssey 100, né? A resposta deles pro sucesso que tava fazendo os Pongs no arcade. Só que, cara, foi uma bosta. Pra começar, o design do videogame era horrível. O controle era embutido no próprio videogame.
Ah, é verdade. Não saía com fios, né?
Não saía. Então você deve ficar ali na frente de sua TV. E só tinha dois jogos. Um de tênis, né? Que seria o Pong. E um de hockey.
Que seria o Pong com uma diferença só.
É, o Pong com uma vaga diferença ali. E nele, eu acho que surgiu os primeiros cheaters do mundo. Nossa. Porque o placar você marcava no próprio videogame. Então é muito fácil se seu amigo estiver olhando pro outro lado, você fala, e aumenta o seu.
Caraca, que preguiça é essa, né, velho? Dele programar uma parada pra contar os pontos, como assim?
E exatamente, era muito ruim, cara. Não tinha pontos na tela só tinha o jogo mesmo. Foi um fracasso de venda, fracasso. Tanto que no mesmo ano, eles lançaram o Odyssey 200, que ele era um pouquinho melhor do que o Odyssey 100, sabe? Ele podia ser jogado com até 4 pessoas. E aí, finalmente veio o placar na tela, né? E depois disso veio uma série de Odysseys, 300, 400, 500, que praticamente só aumentava o número de jogos ou mudava o design, não fazendo muita diferença.
Nós temos que lembrar que além dos 1 milhão de clones, né, que tiveram, nós temos um brasileiro, né, da Philco.
Telejogo. Philco Ford.
Olha, que lindo.
A companhia de carro trabalhava junto, gente. É verdade, não, isso é verdade.
Isso, cara, impressionantemente eu já joguei, cara, isso é muito impressionante.
Porra, eu tenho o meu aqui, na época meu pai ganhou de aniversário da minha avó.
Meu Deus.
Foi o primeiro contato que eu tive. Obviamente que era uma época que eu lambia e babava dos controles, senão vou ter que eu joguei muito, né? Mas ele foi comercializado no Brasil a partir de 77. Inclusive foi engraçado porque, assim, pra quem é colecionador, existe um valor de mercado. Eu sei que não é muito alto, porque é engraçado, mas ele comercializou muito bem no Brasil. Uhum. Ele vendeu muito bem. Mas é engraçado porque existe uma leva deles e ninguém sabe te dizer, não dá pra tu abrir e dizer, ou tu olhar pra ele, assim, por fora e dizer, cara, é esse aqui, que é colorida e a grande maioria é preto e branco.
Olha, que bizarro.
Cara. Mas assim, ele tem 3 jogos, né? O tênis, que é o padrão Pong, né? Só que aí ele escreve como tênis. Ele tem paredão, que nada mais
é do tênis
que
o sozinho.
É, na verdade dá pra tu jogar de 2. Aí tu rebate a bola e automaticamente o outro assume o controle. É, ainda tem os controles embutidos, que a gente chamava na época de bate-coxa. Né?
Bate-coxa.
Porque sempre fica jogando com a coxinha colada no teu colega, né? O joguinho ficava em cima, metade na tua coxa, metade na coxa dele, né? E tu mexendo ali no potenciômetro pra girar a bolinha. E também tem o futebol, cara. Mais brasileiro impossível. E são 4 jogadores de cada lado. E esses 4 jogadores, eles ficam balançando pra cima e pra baixo. Só controla o goleiro.
Ah, tá. Nem rola, né, de falar os outros clones, né, que teve pelo mundo aí, cara. Porque é coisa pra caralho mesmo.
Só te falando de mercado brasileiro mesmo. No ano seguinte, a Philco Ford não perdeu tempo e lançou o Telejogo 2.
Ah, sim.
Que ele vinha com 10 jogos. Ele era o mesmo esquema, aquela coisa de madeira, aquela caixa de madeira. Dessa vez, os controles eram destacáveis. Mas, no Brasil, nós tivemos uma avalanche de clones de Pong da vida. E aí, o mais interessante dessa época no Brasil é que, vocês já viram aquelas revistinhas de eletrônica que se vende em banca, que vem sempre uns componentezinhos pela metade. Naquela época, diversas revistas saíram no mercado com pedaços de Pong que se tu comprasse todas as revistas, tu montava o teu próprio em casa.
Caralho, que bizarro!
Que coisa, cara! Tô montando preços das revistas, devia ser tipo triplo de você comprar um telejogo, né, velho?
Eu não sei qual era o valor final, assim. Eu sei que elas vinham, a primeira vinha a carcaça, depois vinha um componente, aí tu explicava, solda isso naquilo.
Caralho, que bizarro!
E isso, se vocês quiserem procurar, olhem, aí abre o Mercado Livre, bota telejogo, que seja, vai abrir toneladas de gente vendendo essas edições que foram as mais vendidas no Brasil disparada, cara.
Olha só, velho. E se você ferrasse, se você, tipo, sei lá, soldasse a parada na sua cara, por engano? Ele te dava
cara,
um
tu não ia ter um telejogo.
Não, cara, aí tu tipo, aí você ia ter que comprar de novo, né?
Essas pessoas que montaram esses telejogos nessa época são as pessoas que desbloqueiam consoles hoje em dia.
Né? Com certeza, né, cara?
Com o término da primeira geração, sendo marcado aí pelo lançamento dos Odysseys e etc.
Os clones de Pong, né?
Os clones e tal. Que não deixaram de ter os seus jogos embutidos na memória, né?
Uhum.
Marcando a nova geração, em 1976, surge o Channel F, né? Que é o console da Fairchild. Ele foi o primeiro console a ter cartuchos programáveis, né? Digamos assim. O jogo não estava dentro do console e o cartucho modificava dentro do console. Na verdade, o jogo tava no cartucho, que era lido pelo console.
Uhum. O console, ele só tinha tudo preparado pra ler o cartucho que você ia colocar, né?
É uma coisa que você pensa. Como eles não fizeram isso antes, né?
É, pois é. Hoje, pra gente, é normal, né, velho?
Foi uma sacada genial.
Sim, sim. Porque, na verdade, a teoria era fazer o seguinte. Fazer o cara economizar no hardware e gastar o dinheiro dele no software, né, cara?
Ah, pois é.
Que é o que é seguido até hoje. Já diferente também do Odyssey, eles têm os controles, assim, plugados já no console. Você não podia desplugar, eu acho. Não tá embutido no console, mas tem um fiozinho, uhum, que tá dentro do console que você não pode tirar. E ele tinha ótimos jogos, como Jogo da Velha.
Uhum.
Né, cara? Um jogo, cara, pra você resolver contas de matemática,
cara,
velho.
Que
excelente.
Fantástico. Isso é muito bom. Mas é interessante você ver que aí, assim, não gigantesca, mas temos um avanço gráfico, né? As paradas,
sim,
já têm cores diferentes, né?
Muitas cores, tipo, muitas cores, né, cara?
Quatro, três, sei lá.
Cinza, vermelho, verde, né, cara? E azul. E aí começa também, né? Aquela tendência que vai ser confirmada mais adiante de você ter que imaginar bastante, né, cara? Os pixels pra interpretar do que se trata o jogo.
Desde o Odyssey, né, velho? Aquele ponto luminoso branco que você tem que imaginar que é um esqui.
De qualquer forma, é um avanço já que com certeza, indiscutivelmente, marca, né, uma segunda geração de console.
Uma coisa que pra gente hoje é estranha, mas o Channel F, ele já veio com um número fixo de jogos que, assim, não tinha third party, não tinha second party. A própria empresa, a Fairchild.
Ah, sim, ela mesmo produziu os jogos.
Produziu todos os jogos, numerou, né, os jogos de 1 a 20 e poucos, não sei quantos jogos eram exatamente, mas...
É 26.
26, né?
Não, e os jogos tinham encarte, manual,
tinham jogos clássicos, né? Tinha Space Invaders, tinha até jogos de ideias novas, assim, que foram aproveitados mais pra frente pelo Atari, por outros consoles também.
Então. Isso dá margem ao videogame evoluir, né, cara? Que você compra um videogame, você não fica restrito somente àqueles jogos. Você pode ter os jogos mais tarde e eles podem lançar mais tarde, uhum, também. Não precisa fazer todos de uma vez, né?
E tem uma coisa muito legal, uma curiosidade sobre ele, que numa emissora que tinha em Los Angeles, tinha um programa que usava, acho que foi o primeiro programa que usava um videogame como parte de um quadro.
Ah, tá.
As crianças ligavam pra emissora lá, e aí botavam ela no ar, e aí eles botavam um shot in gallery, jogo de tiro, e aí a criança ficava no telefone, e aí ficava o cara mexendo lá na mira, e quando passava pelo bichinho que ele tinha que atirar, a criança ia gritar, PUM! E aí o cara apertava um botão, e aquilo valia um ponto. E aí no final, a criança ganhava algum prêmio por isso. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Só que aí, puxando mais pra frente, ok? Poderia falar depois, mas vou aproveitar essa deixa. Isso aconteceu no Brasil, no SBT.
Olha só.
Era a famosa, aqui no Brasil chamava TV Pou, que depois virou um quadro do Bozo, né, do programa do Bozo, que se chamava Bozo Game. Mas era a mesma coisa, só que aqui no lugar de Channel F, eles usavam o Intellivision e era box. E aí o cara ficava lá, quando queria dar o soco pra acertar o cara no box, falava, Pou!
Que
aí o Bozo te dava presente.
Um presente do Bozo. Já que a gente tá no assunto de Brasil, né, uma coisa que eu esqueci de falar é que na época do telejogo foi que surgiu aquela lenda, né, que na verdade não era uma lenda na época, era verdade, de que videogame estraga a TV, né, porque o telejogo, se você deixasse ele ligado muito tempo na TV, realmente danificava os circuitos da TV de alguma maneira bizarra.
Não, deve ser superaquecimento de alguma coisa, não?
É, não sei, mas daí que surgiu. E até hoje, sei lá, sua avó, se você ligar o videogame na TV dela, ela reclama com você.
Aí eles usam essa lenda urbana de que videogame estraga a TV pra atormentar todos os menininhos, né, cara?
Ainda no mesmo ano, em 77, a RCA lançava o Studio 2, o videogame que era pra ser o concorrente do Channel F. Na verdade, tem uma coisa engraçada. O Studio 2, ele era pra ser lançado antes do Channel F. A ideia da RCA era ser o primeiro videogame que utilizasse cartuchos. Ah, tá. Queria ser o primeiro em alguma coisa, mas acabou não dando muito certo.
Mas foi ideia deles mesmo ou eles mandaram essa depois?
Na verdade, não. Na verdade, ele sabia do projeto já. Ele já sabia do projeto do Channel F e tentou fazer uma concorrência de quem lançava primeiro. Mas, assim, o grande diferencial desse Studio 2 é que ele era um híbrido de Pong com um videogame, assim. Ele já vinha com 5 jogos na memória, só que, aparentemente, além disso, só lançaram mais 10 cartuchos pra ele. Ah, ele foi um fracasso de venda absurdo, assim.
Graficamente, né, cara?
Pois é, além de tudo, os gráficos dele eram muito inferiores, né, do Channel F.
É, o Channel F já tinha uns gráficos cagados, né, cara? Nenhum dos dois chegou a fazer um sucesso relativo de vendas, assim. Eu diria que, talvez, com sorte, eles chegassem perto do que o Odyssey 1 fez, né?
É, eu acho que até porque o pessoal talvez estivesse um pouco traumatizado, assim, com o Odyssey, porque o pessoal que comprava o Odyssey, assim, eles se divertiam, né? Aquela parada meio Wii, assim, era super legal nos primeiros 10 minutos, mas depois era um saco. E, sei lá, eles meio que traumatizaram e demorou um pouco pra tirar esse estigma, talvez, essa ideia de que ter um videogame em sua casa, um console, era uma boa ideia, era um bom investimento.
É, cara, imagina esses consoles naquela época, eles custavam em base $150, pois entendeu? É. Até tu pegar a ideia de que é legal tu investir uma grana dessas numa coisa, eles foram o quintal pro que depois veio, né?
Eu sinto que apesar de que, sim, o Odyssey teve publicidade, o Channel F teve isso do programa e tudo mais, mas acho que publicidade pesada mesmo pra divulgar um console só foi ter mais depois, né?
Uhum.
Aí então, em 1976, a Atari, né, já tinha lançado os Pongs da vida e tudo mais, e ele tava querendo lançar então o seu console, né? Era, estava desenvolvendo o Atari VCS, Video Computer System, e depois foi se tornar o Atari 2600 que todos nós amamos, né?
Ah, sim.
Ah.
Só que nessa época a Atari não tinha o dinheiro suficiente pra fazer todos os consoles, fazer uma publicidade em cima, então ele começou a aproximar de empresas e de pessoas que poderiam comprar a Atari.
Comprar a Atari ou ações da Atari?
A empresa. Então, Steve Ross, que era o CEO da Warner Communications, percebeu que os filhos dele estavam brincando muito com videogame, gostando muito e tal, então ele deu uma olhada nesse mercado.
Nessa época aí do lançamento do Atari 2600, depois disso vai mudar completamente o mundo, né? Mas nessa época aí, eu acho que esses caras aí, essas grandes empresas, principalmente esse cara da Warner, ele devia ver assim, esse mercado não é muita coisa ainda, mas eu sinto que se eu der um empurrão, tipo, falta muito pouco assim pra ele deslanchar, então eu vou investir, né?
Uhum. Cara, foi exatamente isso. Caraca, tu imagina, velho, ser uma pessoa nessa época, né? Aí. Puta merda, velho.
Coitado do Dr. William, ele tava aí assistindo tudo isso.
Assistindo tudo.
Ficou medo, né? Então, o Steve Ross acabou comprando o Atari, né? Por $28 milhões. E aí sim, eles tiveram todo o capital suficiente pra lançar o VCS, né? E depois foi renomado pra Atari 2600. Foi lançado em agosto de 1977. E aí, cara, foi o boom. Aí começou mesmo a história dos videogames como...
A era de ouro, que eles chamam.
É, exatamente, era de ouro, cara. Quando no lançamento eles ofereceram 9 jogos, uhum. E depois eles foram só aumentando, né? Tanto que, cara, a Atari tem uma importância muito grande no mundo dos games, cara, muito
não,
grande.
E o Atari 2600 principalmente, né? Porque, assim, muita gente se refere a ele como Atari, né? Muita gente nem sabe que o Atari que todo mundo conhece, que todo mundo jogou, que todo mundo ama, é o Atari 2600, né, velho?
Até porque, assim, ó, foi o grande sucesso da Atari, né? Até uhum. Pelo fato de tu falar Atari, todo mundo vai se lembrar dele, não vai se lembrar de nenhum outro videogame da empresa, é. Ou da empresa. E também porque, cara, eu não conheço ninguém que não chega na casa de alguém e diga assim, cara, qual foi teu primeiro videogame? Cara, é raras exceções, pessoas que não vão dizer que é um Atari. Pode até não, ele não ser o dono porque ele é mais novo, mas, é. Cara, se ele tem um irmão mais velho, ele teve um Atari,
é,
sabe?
Com certeza, é absurdo.
Foi uma febre mundial.
O Atari 2600, né, assim como do final da década de 70 e anos 80, todo, né, ele foi meio que ícone cultural, né, velho? Assim como, assim, se você pegar um, sabe, um almanac, assim, de comportamento, assim, dos anos 80, cara, com certeza vai ter alguma coisa lá de Atari, sabe? De estilo visual, assim. assim. Então marcou pra caralho. Tem o pessoal que fala, né? Ah, hoje em dia videogame não é como era naquela época. Naquela época que era bom e tudo mais, mas... E eu entendo eles no seguinte aspecto, porque quanto mais os videogames evoluíram, mais eles perderam uma identidade, assim, visual, né, cara? É. Porque não existe nenhum outro mídia, nenhum outro meio de entretenimento que usava o tipo de arte, né? O tipo de visual que era usado nos videogames. Uhum. E as pessoas estão percebendo isso agora, porque é sempre assim, né, velho? Depois de um tempo, depois de algumas décadas, você olha pro passado e vê o que foi feito de legal lá. E agora o pessoal tá olhando pro passado e vendo que pixel é legal, que chiptune é legal, e eles estão recuperando isso, né? Resgatando. E isso é muito legal, cara.
O Atari, bem no lançamento, ele não fez tanto sucesso quanto a Warner pretendia, né, que fizesse. Então, o que aconteceu? Foi feita uma campanha pra inundar o mercado com os jogos, né? Uhum. Fazer mais jogos. E foi o que aconteceu, cara. Choveu o jogo pra Atari. Um mega hit que teve, que funcionou o pessoal comprar o Atari, foi a versão do Space Invaders.
Olha só. O Atari 2600, a maioria dos jogos de sucesso dele eram portes, né, de arcades. Os jogos mais cotados, né, os que as pessoas mais queriam jogar, eram os arcades, né? Eles queriam jogar aquilo que eles pagavam pra jogar nas grandes casas de arcades em casa, né?
Pac-Man, né, cara?
É, Pac-Man.
É, o Pac-Man.
Tosquíssimo, né, o porte pra Atari. Horrível.
Ah, cara, 80% dos portes de arcade que teve pra Atari, eles não chegavam nem perto da fidelidade que precisava.
Mas já era vontade pra jogar em casa, né, cara?
Não, com certeza. Não, e a gente usou os gráficos do Atari e tal, pixel gigante e tal, mas, velho, compara isso com o que tinha antes, velho.
Então, o Atari como uma puta evolução, cara. Vê o que o Channel F compara com o Atari. Em 1980, né, além do lançamento do Space Invaders, que um sucesso imediato, né, foi aí que criou outra entidade, né, no mundo dos jogos, que foi a primeira third party ever. Foi a fundação da Activision.
Olha que bonito.
E, em 1980, né, 4 empregados da Atari, eles saíram da empresa porque falavam que eles eram tratados mal.
Explorado.
O grande problema da Atari nesse quesito é que ela não pagava. Por exemplo, não importa se teu jogo vendia uma cópia ou 1 milhão de unidades, tu ia receber a mesma coisa porque o teu contrato é de produzir o jogo.
Ah, entendi.
E aí esse grupo se juntou e disse: cara, vamos fazer o seguinte, se o nosso jogo vender muito, quem programou vai ganhar mais com isso, cara, porque o cara teve uma boa ideia e assim tu vai dar um incentivo pro cara produzir mais.
Uhum. Exatamente.
Então essa foi a grande ideia.
Eles, né, saíram da Atari e fundaram a ideia de third party, né?
Olha,
que seria só produtora dos jogos mesmo, não de produzir o console.
E o que é mais sinistro, né? Tá aí até hoje, né, velho?
É, a maior empresa do mundo.
E
cara,
ela criou essa ideia, né?
E outra coisa, né, velho? Além da Activision, entraram aí, né? Começaram a fazer seu nome através do Atari, outras grandes empresas, como a Konami, a Sega, né?
Uhum. Cara, mas, tipo assim, os clássicos mesmos é a maioria da Activision, né, cara?
Não, normal.
River Raid, Enduro, Pitfall.
A Activision, ela foi por muito tempo considerada, assim, tipo, como os melhores lançamentos que o Atari tinha, por ter produzido qualidade. É mais ou menos como hoje em dia, se tu vai numa loja e tu vai comprar um jogo, tu vai direto procurar um jogo da Capcom, da Konami.
Uh-huh. Da Activision.
Tu falou até do River Raid. River Raid é uma coisa muito legal, porque foi o primeiro jogo totalmente produzido por uma mulher.
Olha, meu.
Caraca!
Pela Carol Shaw, a Carolzinha essa maravilhosa, pegou e fez do zero um jogo, e foi o primeiro jogo totalmente produzido por uma mulher.
Cara, parabéns, velho.
É um dos melhores, se não o melhor jogo de Atari.
O River Raid, cara, é muito foda. Mas, enfim, a Atari até tentou barrar, né, a Activision, processando e tudo mais, só que ela não conseguiu. Em 1982, a Atari então resolveu fazer um contrato com a Activision. A Activision pagava o royalty pra Atari e poderia lançar os jogos que quiser. Uhum. E foi aí que começou a surgir o third party do buraco, velho. O bueiro surgiu uma third party e todo mundo começou a fazer jogo pra Atari, né?
Cara, tem lendas aí de jogos produzidos em uma noite, sabe?
Não foi com a Atari que começou a sair os primeiros jogos por noite?
Também, né, cara?
Também.
Ah, Mystique, né?
É, a Mystique, ela foi a grande louca pela putaria. Era uma loucura os cartuchos dela. Os originais, claro. Não os que vieram pro Brasil. Mas eles vinham... Gente, eles vinham numa case de couro, toda discreta, sem mostrar o nome do jogo. Tipo, tu literalmente podia comprar um jogo de putaria e levar debaixo do braço que ninguém ia ver.
Ah, e era aquela parada, né? Os jogos eram ruins pra caralho.
Cara.
Só que assim, né? Ah, vamos fazer essa parada aqui que o pessoal vai ficar curioso pra jogar e tal. E a gente vai ganhar um dinheiro e tranquilo. Só que eles não esperavam a manifestação que teve contra isso, né?
Uhum.
Um dos mais famosos que teve é aquele Custer's Revenge, né? Que você controla o general lá, o que tá só com chapéu e botas, que tem que desviar das flechas que caem, dos cactos, não sei o que lá, e chegar na Índia, que está supostamente amarrada num poste. E, né, as mulheres, elas manifestaram contra esse jogo do tipo assim, a Atari diz que estupro é divertido, e isso é um insulto, e, sabe, as paradas tomou, tipo, puto
eles
da vida,
virou
né,
replay,
sabe?
Né, velho?
Mas a própria Mystique falava que, tipo assim, não tinha como você saber se a mulher estava amarrada, né, porque não tinha nenhuma corda, não dava pra você ver nada. Mas aí acabou que, por pressão da própria Atari, né, que não queria ter o nome dela em envolvido com esse tipo de coisa, a Mystique saiu do mercado em 83 mesmo.
Não, e é engraçado até, porque pelo que eu revejo mesmo, teve uma norte-americana que revelou que foi estuprada por causa do jogo.
Meu Deus.
Nossa, dois jogadores. Sempre, é, né, não cara? É. Porque primeiro tinha essa briga aí que ah, é a Índia lá, é aí o grupo indígena norte-americano, os poucos restaram, disse, ah, não, vamos derrubar essa empresa, né? Ah. Aí, tipo, além disso, logo depois veio uma norte-americana que disse, cara, que dois jogadores que eu revejo tinham estuprado ela. Isso ela falou no meio daqueles encontros de feminista que tinha, sabe? Uh-huh. Então, caralho, velho. Falou com um monte de mulher de axila peluda, caralho, elas foram loucas, né, cara? E aí foi mais engraçado que nessa época, o criador do jogo, o Stuart Kasten, aí ele diz assim, cara, nós só criamos o jogo porque nós não aguentava mais ver adulto brincando com espaçonave.
Olha só, muito bom. Depois da Mystique sair do mercado, uma outra empresa, Playaround, comprou os direitos da maioria dos jogos, acho que todos, exceto o Cursed Revenge, né, que já tinha polêmica demais em cima dele, e ela colocou, assim, uma opção, né, de você colocar o jogo de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo, e aí você invertia os papéis, ou seja, de um jeito você jogava com o homem, que era tarado, e ia pegar todas as mulheres, do jogo você jogava com a mulher, que era tarada, e ia pegar todos os homens, entendeu? Então, era assim, então, meio que, tipo, deixou uma democracia maior, e aí ninguém processou, nem fez nada.
O X-Men...
Que não tem nada a ver com o HQ, por favor.
É, embora tu olhando o personagem, tu vai achar que ele é mutante, né? Só pra entender, o cara que fez o jogo do X-Men, em 83, ele foi o Alan Robert. E esse cara, até hoje, ele é um baita de um diretor da indústria pornográfica.
Olha só. Esse X-Men aí é um que é tipo um Pac-Man, né? Com putaria, né? Que você tá no labirinto sem fugir de umas tesouras, né?
Isso, tem um pauzinho e vem uma tesoura atrás querendo te capar. E aí tem que fugir até chegar no final que tu encontra a mulher e tem que ficar punhetando o controle pra transar com a dama.
Que
bonito.
Pra pessoas que acham que o PS2 é eterno, o Atari 2600, ele recebia jogo e era produzido até 1989, cara. De 1977 até 1989.
Olha só.
E são 12 anos de vida do console, cara.
Caralho. O PS2 tá chegando lá, hein? Mas, olha lá.
Questão de tempo. Até a Sony dizer que largou o PlayStation 3 vai ficar com o PlayStation 2. Vai ver.
Claro, né? Nós brasileiros temos grandes, grandes lembranças do Atari, porque ele foi o primeiro videogame a ser, assim, comercializado em massa mesmo, assim, a ser absurdamente popular no Brasil.
A gente tinha um problema, né? Porque nos anos 80, aí a gente tava na ditadura militar e tudo mais, tinha toda aquela coisa de vamos proteger nosso mercado.
Vamos incentivar a indústria nacional, aquela porra toda.
Isso. Então eles proibiam a importação de eletrônicos, e videogame entrava nesse ferramenta. Então eles não podiam estar...
Então, assim, você se pergunta, né, como que a gente teve tanto acesso ao Atari? A gente teve um universo próprio, né, cara, de consoles no Brasil, né? Um universo que você não vê aí em outro lugar do mundo.
Claro.
Por causa dessa barreira, as indústrias brasileiras foram obrigadas a criar
a se virar, os consoles, né, como podiam, né?
Foi o maior... Olha, não tô brincando. Foi o maior avanço tecnológico que o Brasil já teve em toda a história dele,
cara.
Olha
só, cara.
Exatamente.
Foi uma coisa ruim. Óbvio que foi uma coisa ruim, porque nós estávamos sofrendo por uma reserva de mercado fodida, um embargo desgraçado que a ditadura fez. Mas, assim, ó, a ideia de criação da coisa, assim, de ter que partir pra uma alternativa própria, isso foi absurdo,
não, e a gente nunca teve coisa feita com tanta qualidade nesse aspecto, né? O pessoal fazia a parada bem feita mesmo, sabe? Muitas vezes melhor até do que o Atari original, né, velho?
Não, isso é provado.
Alguns são até referências lá fora, né?
Como tinha todo esse embargo, ninguém sabe muito bem como é que a coisa aconteceu. Mas o fato é que duas lojas, a Mappin e a Mesbla, elas trouxeram a primeira leva de Ataris pra ser comercializado aqui. Antes, tu até encontrava um que outro que foi comercializado ilegalmente, Não sei se dizer se a Mappin e a Mesbla fazia isso, até porque tem relatos da história brasileira nisso, em que existia muito contrabando ilegal de peças.
Ideia.
E aí a única preocupação que eles tinham é transformar o sistema, que era a NTSC. Eles trocavam o cristal, que é um componente que é o responsável pela cor, por um cristal PAL-M e o console virava, vamos dizer, brasileiro, né? E aí essas unidades foram vendidas tão rápida que toda a indústria começou a reparar o potencial que o videogame tinha.
Acordaram, né? Tipo, deu um clique assim.
Uhum. Exatamente. Cara, esse é o milagre. E aí nessa nessa jogada toda, as primeiras indústrias começaram a produzir seus próprios clones ou seus próprios Ataris. E antes mesmo de nós ter a versão oficial, assim, duas empresas saíram na frente, que uma era a Canal 3, que ela começou a importar jogos, na verdade ela não importava, ela copiava a ROM do jogo. E a segunda, veja só, era a Dynacon.
Olha só
que fez o Dynavision, tudo, que foi o primeiro Dynavision. E aí vocês vão ver a grande fodástica diferença do console nacional pro estrangeiro.
Sensacional, né, cara? O controle totalmente ergonômico e tal. Né?
Não, e tem uma coisa muito legal. Se tu liga o console na TV, ele silencia, ele deixa uma tela preta no lugar do chuvisco.
Não ficava aquele barulho irritante. É.
Aí, claro, aí nós tivemos também a Polyvox, que foi a representante oficial da Atari no Brasil.
Trouxe o Atari oficial mesmo, né?
Isso. Que... Nessa época eles tinham um slogan que era o Atari da Atari. É.
Esse foi o Atari que eu tive, cara.
Esse era um pouco mais caro, né, que os clones.
É,
né,
mas... ele era bem mais caro.
É que era oficial,
pois
né?
Pois é, então... e ele foi o que teve as maiores campanhas publicitárias, né?
Nossa, de TV.
Mas ele era pior, né?
É, ele era pior porque ele era igualzinho o Atari, né, oficial mesmo.
É, então... ele não tinha... Claro, teve vários clones também que era de igual a pior do que o Atari, porque no Brasil nós tivemos muitos clones, né? Nós tivemos vários, Milmar, Dactar.
O Dactar foi outro que foi bem original, bem criativo, assim, né? Bem... foi um dos mais populares,
O Dactar total. O Dactar, na verdade, ele foi muito popular porque ele teve vários modelos. Eles eram muito semelhantes ao Atari original, tu só vê que o plástico dele é mais grosseiro.
Vale lembrar que eles fizeram uma versão muito, muito legal, que era aquela que o Dactar vinha numa maleta, né?
Ah, o Zetor 7.
Era uma maleta, né? Muito bonita e tudo mais. Você abria e era o console lá dentro já, com os circuitos dentro da maleta e tudo mais. Você não tirava ele. Era maleta o console, muito legal.
Era o Dactar 007 o nome dele. E esse aí, gente, é absurdo. Se vocês em casa estão ouvindo esse podcast, tem um, vocês estão milionários. Os gringos se matam por esse console, matam.
Se você aí em casa tem um, vende pro Pablo a preço barato, porque não vale mais nada, cara. Você
edita. Isso, boa. Eu já concorri com essa merda, ela chegou a $1,500 lá fora.
Meu Deus, velho.
Ele é o mais requisitado. Falando dos jogos também, o Brasil veio com uma coisa nova, que era cartuchos multijogos.
Você trocava chavinha, né?
Virava chavinha...
Isso, veio 4, depois chegou até 8. No Brasil também ele foi pioneiro, porque aqui foi o primeiro lugar onde teve os jogos por seletores, não era mais com chavinha, que tu, na verdade, tu apertava reset, cada vez que apertasse reset era um jogo.
Ah, sim. Não, eu acho interessante aquele Dismac VJ9000, que ele veio com os jogos adaptados, né? Então o Pitfall era Pantanal, o Freeway era BR-101.
Nossa,
muito bom.
Isso era muito legal. Pra evitar o medo que eles tinham, que eles se cagavam, do governo descobrir que esses jogos não eram nacionais, eles começaram a alterar a ROM, assim, por exemplo. Por exemplo, se tu vai botar um jogo da CCE hoje no console, aparece embaixo escrito CCE.
Como é que é isso? Isso que eles faziam era absurdamente ilegal, né? Criar essas versões do Atari e vender isso.
Na verdade, não. Porque o Brasil não tinha uma lei contra isso.
Ah, tá. Mas, tipo assim, o pessoal lá fora, eles não podiam intervir nisso aqui no Brasil? Tipo...
É que, na verdade, eles não viam o mercado brasileiro como um mercado de videogames, entendeu? Isso demorou, isso foi acontecer só depois do Crash. A Polyvox, que foi quem trouxe o Atari, até tentou alguma coisa pra frear isso aí, mas não tinha, porque na cabeça do governo da ditadura lá, se era proibida a importação, era óbvio que o produto não era importado. Então ele não infringia nenhuma lei. Tanto que existe, pra quem teve o CCE, existe uma leva de cartucho e muito, muito conhecido, como exemplo, o Mr. Postman, aquele. São jogos que não foram produzidos pela Atari ou por alguma afiliada Atari. Eles são jogos da BR Corp, que era uma empresa que fazia jogos sem licença da Atari. E a CCE, não me pergunta por quê, mas ela comprou a licença da BR Corp pra lançar os jogos aqui.
Ah, o próprio aquele Bob's Going Home também. Bob's Going,
é da mesma empresa, da BR Corp. Imagina, é como tu pagar a licença pra vender um produto pirata.
Muito boa.
E aí, só pra encerrar, então, o último grande console que teve da Atari no Brasil, o Onix Junior, que era um videogame todo camuflado, ele saiu com alguns jogos camuflados também, enfim. Mas o grande diferencial desse videogame é que ele foi o primeiro videogame, se bobear da história, porque ele era nacional, a ter pause.
Olha só.
Olha.
Ele fudia a tela toda, ficava tudo meio estranho lá, mas o jogo parava onde tu queria.
E depois voltava normal?
Por incrível que pareça.
Uau.
É que você vê que o pessoal no Brasil foram muito bom mesmo, né?
Aí, cara, e teve retorno, porque quem investiu nessa época se deu muito bem, né, velho? Porra.
Uhum.
De jogo aí que vocês lembram, cara, Hero era muito foda.
Eu me divertia muito no Enduro, River Raid, e o melhor de todos pra mim é Keystone Keepers, velho.
Porra, muito bom.
Ah, Keystone Keepers.
Eu me divertia jogando aquele jogo, cara.
Ou como conhecido por nós, né, Polícia Ladrão.
Polícia Ladrão.
Cara, acho que todo jogo tinha um nomezinho brasileiro, né?
Com certeza. E eu acho que o mais engraçado dos jogos de Atari é que sempre tinha aquelas mentiras desgraçadas que ele tinha final, né, cara?
Ah, sempre, né?
Eu me lembro que eu tinha um ou dois que realmente tinha final, e o resto eu caía no conto, ficava viciado jogando Enduro, dizendo que não, vai ter uma bandeirada, vai aparecer umas mulheres do outro lado, e o idiota que vai babando já.
teve muito jogo bom, mas eu acho que o que mais teve foi jogo ruim, né, velho? Sinceramente.
Ah, velho, eu lembro que um jogo que eu tinha dos três porquinhos, tinha o Lobo Mal embaixo,
assoprando a casa.
Tipo como se fosse soprando, né? Vinha um pixel e derrubava o tijolo. Aí você tinha que ficar jogando tijolo embaixo pra ele não te pegar.
Oink, galera, é o nome do jogo.
Teve aquela parada, né? A Atari, ela inundou mesmo totalmente o mercado com um milhão de jogos, acessórios. Cara, você lembra da parada que leria sua mente?
Eu lembro disso. Tu tem isso, Paulo?
Não, não chegou a ser lançado.
Ah, não chegou a ser lançado, não.
Você tá maluco?
Pô, sei lá, cara.
Tipo, você controlaria os jogos com a mente e tal. Aí disse, nossa, viajaram pra caralho.
Mindling.
E tem aquela história de que enterraram não sei quantos jogos no deserto, né? De
tanto,
jogo que eles colocaram.
Isso é uma loucura. Deu até no Discovery, uns malucos que foram atrás por um GPS e a Diaba 4 pra descobrir se realmente existiu. E o cara, eles esburacaram metade do tal do deserto e não acharam a desgraça. Mas o Atari também teve uma coisa legal. Ele, naquela época o preço do cartucho era meio caro. Obviamente era muito caro. Teve o Spartan, que era o coisa pra tu poder carregar fita cassete música no console. Teve no Brasil também, a Canal 3 lançou. Então, tipo, o preço do jogo era muito mais barato, porque tu comprava uma fita cassete de música e rodava no videogame.
Só que também era bem mais lento, né, pra carregar.
Ah, cara, naquela época tudo era lento, velho. Tu tinha mais tempo.
Era tudo muito mais feliz, época,
cara. O dia, ele tinha 48 horas.
Ah, né? Ou mais.
Era em 78, olha que loucura, a Bally, junto com a Midway, que vocês conhecem, introduziu...
Conhecíamos, né?
Cara? Coitado.
Desculpa, Deus o tenha. Trouxe um novo videogame pro mercado que se chamava o Bally Professional Arcade. O console, ele foi o primeiro a vir com um chip que era o Z80. Na época, pra vocês terem uma ideia, o Z80 era mais ou menos como um quad hoje, assim.
Uau.
Ele era o
cara
mais tecnológico. Pra quem ainda tem um aparelho de fax em casa, fica sabendo que o Z80 ainda tá aí, nesse teu aparelho de fax aí. Se tu tem uma impressora, provavelmente tem um Z80 dentro, porque agora ele comanda as funções básicas, então... Mas olha naquela época ele era o top.
Será que eu tenho um Z80 aqui nessa HP aqui do meu lado?
Tu deve ter até no teu micro-ondas, na tua TV, tu tem Z80.
Que maravilha, velho.
Ele vinha com dois jogos, que era o Gunfight e Checkmate. Além disso, ele tinha uma calculadora.
Prático, né?
E o Scribbling, que era um jogo na memória idiota de rabiscar e desenhar. Obviamente que era uma bosta, ninguém nunca... É que nem o Paint, ele vem, mas nunca usa, sabe? Não tem muito o que falar com ele, porque ele não fez grande sucesso, né? Na verdade, quando ele entrou, o Atari já tava ali, chutando bunda geral.
E que controle bizarro, né, velho? Parece um pouco o lado que você segura com a mão esquerda do Nunchuck, do Wiimote.
Ah, sim.
Oh, pode crer, André. Não tem explicar, né, cara? Olha
só. É que, na verdade, aquele em cima não é um botão vermelho. Aquele lá é o que tu mexe pra um lado e pro outro.
Olha que bizarro, velho.
E aí ele tem aquele botão, ele é bizarro mesmo, assim. Ele chegou a ter mais ou menos uns quase 50 jogos, né? Foram 47 jogos no total. Só que como a porcaria do Atari tava reinando a full, a Bally largou fora. Ela resolveu não investir mais no console. E aí, um grupo de usuário que tinha o videogame e que adorava aquilo, disse assim, cara, vamos tocar essa bosta sozinha pra frente.
Sempre tem um grupinho de fãs, né? Não importa o quão tosco seja a parada.
Sempre tem as viúvas do Dreamcast, tá ligado? Não importa o que
vai ter as viúvas. Churradas de e-mails.
E aí esse grupo disse, cara, vamos continuar produzindo pra ele. E aí eles conseguiram comprar os direitos de programação em Basic da própria Bally, que Basic é a linguagem, né? E começaram a lançar novos jogos. Já um tempo depois, só em 81 que eles fizeram isso. Depois disso, eles resolveram fazer uma empresa que se chamava Astrovision e resolveram recomercializar o console anos blues depois que ele foi feito, em 82.
Caraca.
E aí ele trocou o nome de vez do Bally Professional Arcade pra Astrocade. E aí quem comprava o console ganhava o cartuchinho de Basic pra programar junto. Mas em 85 eles acabaram deixando de fabricar de vez o videogame.
Muito bom.
Mas foi, acho, o primeiro movimento em que os próprios usuários disseram, cara, se vocês não querem tocar o projeto pra frente, larga na nossa que a gente faz alguma coisa.
Tipo, já que eu me fudi comprando isso, vou fazer alguma coisa valer a pena aqui, né, porra.
É, exatamente.
Bom, vamos então pra segunda geração do Odyssey, então.
A Magnavox, que ainda tinha o nosso querido e amado Ralph Baer lá, ela resolveu, depois de ver que os Pogs não estavam vendendo mais, e que
depois de tentar enfiar Pong de tudo quanto é maneira, né?
Cara, é pra vocês terem uma ideia, o último Pong que eles lançaram se chama Pong 5000, então não preciso te dizer.
Nossa,
tem até o 5000. E olha como eu sou o Odyssey, né, então. então.
Vocês foram têm noção.
Caminho. Ah, cara, o 4.970 era excelente.
Não, eles foram de pino.
Depois foi só ladeira abaixo.
O Odyssey 2, ele foi lançado em 78 no mercado americano, e ele vendeu relativamente bem porque ele tinha um segredo, ele era mais barato que o Atari. Ele não chegou a ser tão popular como o Atari, óbvio. Toda a segunda geração, ele ficou em terceiro lugar.
Nessa época, os computadores já estavam começando a ter uma certa popularidade, né? Então, ele já veio com essa ideia de tentar trazer os dois no mesmo. Ele já tinha o teclado, né?
Cara, a real assim. É que o Ralph Baer, ele sempre tentou inovar a full, mas ele nunca fez nada muito legal, sabe? Ah. Eu gosto do Odyssey 2. Eu me orgulho porque eu tenho a coleção completa nacional. Minha única coleção completa.
É, se você aí, né, o jogador old school, se você jogou Odyssey, era o Odyssey 2. Né?
É, ele era o Odyssey 2. Na verdade, ele é o Odyssey acento circunflexo 2, né? Então pergunta o porquê do acento, que era pra mostrar que ele era levado ao cubo, na verdade. Então, mas aí,
quadrado.
Ah, desculpa, isso. Que clamor, né, cara? Sou maior matemática, sou jornalista, posso me respeitar. Mas ele vendeu relativamente bem, justamente por esse custo mais baixo. Ele tinha esse diferencial mesmo que o André falou, ele vinha com um teclado embutido. Sabe aqueles teclados? Eu não sei como é que se chama esses teclados, tipo de micro-ondas, sabe?
Ah, que é um painel plano.
Isso, uhum. Plano. Na época que ele chegou no Brasil, quando eu fui ganhar meu Atari, eu juro, meu amigo tinha um Odyssey e eu achava muito mais foda que meu Atari justamente por isso. Porque, querendo ou não, te dava uma sensação de que, cara, ele é muito porrada.
Uhum. Tem botões que não estão pra fora, meu Deus do céu.
Uma das funções desse teclado, que era muito legal, era o seguinte: se tu for jogar de dois, tu pode botar o teu nome
no certo. Que pare...
Não que ele vá salvar.
Parece um Pense Bem, velho.
mas no fim das contas, graficamente, ele era inferior, né?
Ele era inferior, ele era bem inferior, assim. Ele ficava mais no padrão do Channel F do que do Atari. Uhum. Ele tinha coisas muito diferentes, assim, pra geração dele, assim. Esse teclado, claro. Depois, ele teve um módulo de xadrez que tu acoplava em cima desse teclado e tu mexia as peças ali, ele representava na tela.
Caralho, que foda.
Legal, velho.
E ele teve o módulo de voz também, que adicionava voz em alguns jogos. É. Aquela voz robótica, sabe?
Dizem, ele disse que era uma voz, né?
Diga-se de passagem, o Odyssey chegou a lançar esse módulo, mas não foi o primeiro.
Ah, sim, né? Não, é isso. Ele não foi o primeiro. Na Europa, ele vendeu muito mais essas mesas. Esse videogame ficou logo em segundo, ele ficou logo atrás da Atari na Europa. A Philips, né? Ou seja, é a Magnavox, na verdade, né? Na Europa holandesa lá, ela fez um trabalho excelente. Os cartuchos dele, eles vêm numa caixa, isso só a versão nacional e a versão europeia. Eles vêm numa caixa de acrílico bonitinha, que tu abre, tem todo um acabamento especial. Poxa. A versão americana, ela vem numas caixas de papelão. Os cartuchos também são numerados, assim como o do Channel F. E o brasileiro, ele tirou o melhor proveito dos dois. Ele botou a imagem da capa americana, que é muito mais bonita que a europeia, e a caixinha europeia de acrílico.
Ah, maneiro. E ele teve aquele clone totalmente cara de pau, do Pac-Man, né?
Era, aquele veio como Come, né?
É, pro Brasil,
é. Isso é uma desgraça. Agora eu vou poder falar uma coisa que eu sempre quis falar pra esses ouvintes. Gente, Pac-Man é Come, para de falar, ah, eu tinha um Come no Atari. Você não tinha, infeliz. Você não tinha, bota na tua cabeça.
O Come então. É aquele lá do jogo pornô.
O André tinha falado no início do Space War, ponto de exclamação. Todos os jogos, eu disse, ele leva um ponto de exclamação. É uma marca registrada dele.
Sério?
Fliperama! Acrobatas! Abelhas assassinas!
Didi na mina encantada!
Isso, abelhas... É, Didi na mina encantada! Aí tem cartucho, tem dois ou três jogos em um, assim, por exemplo, assim. Boliche! Basquete! Fórmula 1, Interlagos! Além disso, ele tem três jogos que são jogos da série estratégica. São jogos que vêm em umas caixas de luxo. Eles vêm com um tabuleiro que tu bota por cima do teclado. Ele vem com fichas, com pecinhas, com o caralho por dentro pra tu botar no jogo. E é literalmente jogos de tabuleiro que tu joga na TV, entendeu? Aí, por exemplo, ele tem um que é Em Busca dos Anéis Perdidos, que todo mundo dizia na época que era o Senhor dos Anéis. Então, vou botar rapidinho aqui pra vocês verem. Esse aí, ó, é um tabuleiro aberto da minha coleção. Pode ver que do lado tem as fichinhas, né? Só não tá o cartucho aí em cima.
Só, mas, cara.
Caraca, não é que parece ser divertido, cara?
Isso é, não, né? Eles são. E esses jogos são tudo em português, gente.
Esse jogo é o quê? Tipo, War, isso aí, cara?
Esse é. Esse, na verdade, o jogo se chama Conquista dos Mundos e é exatamente a mesma coisa do War. Tu tem que mandar os exércitos contra outros.
Onde é que o console entra nessa brincadeira? Ele faz o quê aí?
Ele é o teu adversário.
Ah, tá, maneiro.
Isso em alguns jogos, por exemplo, Wall Street é um jogo de bolsa de valores. E é legal que dentro vem as cadernetas da bolsa de valor, onde tu compra, vende ação. É igual uma bolsa bolsa de valores reais, tudo em português. E aí,
cara, quando eu for na casa do Pablo, eu vou jogar. Cara,
e quem traduzia isso? Era a própria Magnavox, a Philips?
Isso, a própria Magnavox. E
esse emote também, ele veio?
É, veio.
E aquele Game Watch lá do cantinho também, do Mario, também veio. No Brasil, ele vendeu absurdamente bem. Existe um jogo que saiu pro Odyssey, que se chama Comando Noturno. Desculpa, Comando Noturno! Por muito tempo, as pessoas ficavam loucas porque ele foi produzido no Brasil, diziam. Os gringos pagavam fortunas pra gente mandar os jogos pra ele, porque é um jogo brasileiro, porque não sei o quê. E até que em 2004, um colecionador encontrou isso na Holanda. Vamos lembrar que a Philips é uma empresa holandesa. Ele achou uma ROM sozinha lá, um chip perdido. Ele ligou no console e viu que era o Comando Noturno.
Mas como assim, cara? Ele achou, ele tava andando aí. Cara, que porra é essa brilhando aqui no chão?
Ah, não,
tá
ligado? Eles fazem...
pegou, assim.
Claro, óbvio, né? O Rick vive no mundo de Resident Evil, né? As coisas brilham.
Pô, não é, cara? Que bizarro, ele achou lá. Eu tava num templo, tá ligado? Ele passou várias armadilhas, encontrou no final.
E descobriu realmente que esse jogo ia ser lançado. Só que na época que ele foi produzido, o mercado já tava entrando no crash. Eles botaram pro mercado brasileiro porque sabia que aqui tava vendendo muito bem o videogame e que aqui teria muito mais tempo de vida do que lá.
Cara, isso que é marketing, né, velho? O cara se aproveita da lentidão do nosso país, né, na evolução dos videogames, pra não se prejudicar na crise, né, velho?
E nesse videogame também foi anunciado em dezembro de 84, numa revista que tinha naquela época, já tinha revista de videogame, gente. Numa revista chamada Micro e Vídeo, edição número 11, tinham sido anunciado que ia sair o primeiro jogo baseado no Brasil, porque Didi é um clone do Peter Aches, né, que era A Turma da Mônica. A história ia ser um labirinto onde tu era a Mônica e tinha que correr atrás da Cebolinha que tinha roubado o Sansão, o coelho.
Nossa, no
que
final original, velho.
Total. Esse cara deu uma entrevista, inclusive, na época pra Folha de São Paulo, falando sobre o jogo, mas ele nunca veio ao público, nunca saiu do papel, nem protótipo ele existe.
Fizeram só concept art, né, velho? Venderam a publicidade, ganharam um dinheirinho e pronto.
Venderam horrores de videogame, porque estamos esperando o jogo da dentro e não fica veio.
Pablo, então, fala aí rapidaço do Microvision.
Caraca, o Pablo tá pegou um combo agora.
Caralho,
né,
o Microvision, então, ele foi o primeiro portátil. Todo mundo achando, ai, mas é o Game Boy. Não, foi Microvision, te fudeu. Foi lançado em 78 e ele usava cartuchos.
E óbvio. Que cartuchos esquisitos, né, cara?
É que, na verdade, o cartucho ele junta a tela, né, cara? Ele é uma loucura.
É, não, tipo assim, o console, o portátil, ele veio meio que aberto, assim, né? Tipo uma carcaça. Aí você põe a capinha em cima dele, que é o cartucho. Muito bizarro.
Ele é um videogame que usa um sistema, aquele seu sistema de LED, que lembra muito o Osho, né? Ele tem uma tela de LEDs que vão se acendendo conforme o jogo que tu bota, né? E ele é muito engraçado, cara, porque no primeiro ano, ele deu em vendas 8 milhões de dólares pra empresa. Tipo, isso aí foi um absurdo. Acharam que, cara, o console ia ser perfeito, vai vender muito. Só que a empresa fez a grande cagada de mercado. Ela produziu muitos poucos jogos. Ela demorava muito pra botar jogos no mercado, o que fez dar uma esfriada no público que comprou inicialmente. Só foram lançados 12 jogos pro console. Dizem as más línguas que teve um desentendimento entre o Jay Smith, que foi o cara que fez todo o design e o engenheiro responsável pelo videogame. Ele mesmo resolveu abandonar o projeto pra dar início a um outro projeto, um outro videogame, vai ser discutido depois. E isso ficou na mão de outras pessoas. E essas outras pessoas não sabiam como desenvolver isso.
Ele é tipo, a tela dele é tipo aqueles brick game, né? Aqueles que tem Tetris e 1 milhão de Tetris, 5 mil variações. LEDzinho.
Isso, é. Ele é de LED, sim. Ele é extremamente primitivo pra época. Até pra própria época, né? Quer dizer, a bateria dele, que ele usava duas baterias, ela era absurdamente de baixa duração. Então, tu gastava uma fortuna pra manter o videogame.
Chegamos então em 1979, quando temos o lançamento aí do Intellivision, que foi produzido pela Mattel, né? Mattel grande, assim, uma das maiores empresas de brinquedos dos Estados Unidos aí. É dona de personagens como a Barbie.
Que maravilha, cara.
E He-Man, olha só, velho. A Mattel produziu o Intellivision pra dar de frente aí, né? Pra pegar uma parte desse mercado que o Atari tava dominando total. E foi o primeiro console que conseguiu realmente desafiar a supremacia do Atari. A Mattel, ela criou uma divisão específica específica dentro dela pra mexer com isso. É uma divisão que criaria esses jogos eletrônicos e tudo mais. O Intellivision, ele teve 125 jogos, né? Um número alto aí, se a gente for ver a maioria dos consoles. Uhum. E ele vendeu, no total, cerca de 3 milhões de unidades. Então ele foi muito bem sucedido, né? Não tanto quanto o Atari, mas...
Cara, graficamente, ele era muito superior ao Atari, cara.
Pois é, cara. Não só graficamente, como o som também, ele era muito melhor. Ele foi realmente o primeiro console com processador de 16-bit, embora os jogos, eles vinham com uma largura de processamento de só 10-bit. Ou seja, o gráfico dele era muito superior. Assim, não chega a ser uma revolução, mas é superior. Você vê, assim, o Pac-Man dele é muito mais parecido com o de arcade, sabe? E muito engraçado que a Mattel, né, ela tava com um cagaço foda da Atari ou de qualquer outra empresa pegar os desenvolvedores dela. Então aconteceu o que aconteceu com o Atari, né, dos desenvolvedores. É, com a Activision e tal. E aí, o que eles fizeram? A Mattel escondia a identidade e o local de trabalho da equipe deles. Tipo, era meio que agente secreto, assim, sabe?
Isso,
e essa equipe que desenvolvia, que no início eram pouquíssimas pessoas, era tipo, sei lá, umas 10 pessoas, assim, era conhecido como os Blue Sky Rangers.
Nossa, caralho, velho.
Fantástico.
Eles morfavam também na hora de trabalhar, né?
Claro, óbvio. O Intellivision, ele tinha tudo pra ser bom. Ele foi bem inovador, assim, na parte técnica, né? Uhum. Olha só, pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro console da história a ter conteúdo baixável, velho. Não foi o Mega Drive. Com o Intellivision, você podia baixar através do cabo da cabo, né? Você podia baixar jogos que eles disponibilizavam. Só que como o videogame não tinha HD, quando você desligava o videogame, você perdia tudo, né? Então ele ficava lá só enquanto tava ligado. Mas, cara, é um avanço absurdo, né, cara? Uma parada totalmente visionária.
E tem até hoje, né?
Porra, com certeza. E ele tinha títulos ótimos. Muitos dos títulos que já tinham na Atari 2600, com gráficos melhorados e tudo mais. Só que o primeiro problema dele era o controle, né, velho? O controle do
Intellivision
é um lixo.
Horrível.
Cara, é um lixo.
Se alguém tá vendo a foto aí, cara, esse círculo que tem embaixo aí, que tu deve achar que é pra girar. Não, cara, esse é um controle digital, cara. Tem quatro posições.
Analógico, né?
Não, não, não.
É digital?
Ele é digital, é quatro posições ali, tu aperta.
Caralho, que
não
bizarro.
Tu não gira ela ou bota pra um lado e pro outro. Não, tu aperta mesmo.
Ah, o analógico é o do ColecoVision, né, cara?
É, o ColecoVision é o analógico. Ele não. Então é muito ruim. Na lateral dos controles tem dois botões ainda. É. Só que impossível de tu segurar. Cara, quem teve esse videogame na época, hoje deve chorar de tendinite, cara. Com certeza fudeu a vida inteira por causa disso. A parte legal é que tu tem a teclado numérico, tu pode botar umas overlay, né?
Legal vírgula, né, cara? Porque pra cada jogo mudava completamente, porque não tinha nada intuitivo ali, era um teclado numérico, tipo de telefone. Sim. E cada jogo colocava uma overlay pra você saber o que aqueles botões iam fazer naquele jogo.
É. Não tinha um padrão, né?
A jogabilidade nele é praticamente impossível, assim, não tem... O jogo é muito chato.
E você vê que essa parada do teclado numérico, né, infelizmente aí, por pouco tempo pelo menos, influenciou bastante, né, os outros que vieram, porque teve muito console aí, o próprio Atari 5200, o ColecoVision e tal, que tiveram também teclado numérico.
É, iPhone, isso, todo mundo teve.
E, cara, se você quiser ver alguém tentando, né, usar o Intellivision e o ColecoVision, principalmente o controle dele, você pode conferir um vídeo do Angry Video Game Nerd, né, que são, cara, sensacionais, de chorar de rir, sabe, é muito bom mesmo. E aí já vem o segundo erro da Mattel, né, do Intellivision, que colocou ele meio que pro buraco, é que assim que ele foi anunciado, né, a Mattel anunciou que em breve seria lançado um acessório que transformaria ele num computador pessoal completo, né, que seria um teclado com entrada pra fita cassete, com expansão de memória RAM pra 64K, que era absurdo na época. Muita gente comprou o Intellivision esperando esse acessório, sabe? E a Mattel adiava. Acho que foi o primeiro Duke Nukem Forever da história, sabe? Até que, tipo assim, adiou tanto, mas tanto, que a Mattel começou a ser investigada por fraude, propaganda enganosa, sabe?
Ué, pode fazer isso?
Pode, se você divulgou essa parada, disse que ia ter e não vai ter, é propaganda enganosa.
Peraí que eu tô ligando pro meu advogado, vou processar a empresa lá que tá fazendo Duke Nukem Forever.
Né? Por fim, em 82, né, 3 anos aí depois do lançamento, a Mattel finalmente cancelou oficialmente o teclado, né? Porque seria muito caro, é muito sofisticado pra eles venderem como um acessório. E outra empresa veio pra Mattel e disse, olha, eu posso produzir isso que você quer, vai ser bem mais simples, mas eu vou conseguir produzir esse acessório. E aí eles produziram o SS, que é o Entertainment Computer System, que é bem menos sofisticado. Ao invés do 64 que eles prometeram, tinha uma expansão de 2K. Então, mas, de um modo ou de outro, cumpriu a promessa de transformar o Intellivision num computador, e aí as pessoas que queriam processar não podiam mais. Então, pelo menos salvou a Mattel desse processo. Outro acessório que foi muito inovador, que foi o primeiro, foi um sintetizador de voz, né? Que você acoplava, né? Um trampolho no seu Intellivision, e ele falava algumas coisas, assim, em jogos específicos e tal. E era absurdamente inovador, era coisa de outro mundo total, né? Mas acabou que 5 títulos só que suportavam esse sistema. Outro acessório que você podia ligar com o SS, que era um teclado musical pra você compor suas músicas e tudo mais, e um adaptador para jogos de Atari.
A Mattel lançou esse pra poder rodar os jogos de 2600, que era o 2600 System Changer, que ele permitia que pudesse jogar todos os jogos do Atari nele. Isso fazia que a biblioteca de jogos no Intellivision, da Mattel mesmo, assim, cara, mais que dobrasse de tamanho, porque tu tinha todos os jogos do Intellivision, que já era uma base grande, como tu disse, mas os de Atari. Só que assim, pra tu utilizar esse adaptador, tu tinha que usar uma ROM especial que era instalado dentro do aparelho. Então, tipo, ah, tu comprava o adaptador, bah, legal. Tu ia ligar no videogame e não funcionava. Aí tu tinha que enviar o aparelho pra Mattel, pagar mais R$19,95 fora o envio, eles instalavam essa ROM e te mandavam o aparelho de volta pra poder jogar coisa, cara. Não era simplesmente sair plugando.
Cara, eu fico pensando como, em que mundo, diabos, isso é legal, sabe? Como disseram, né? Tipo, é como, sabe, a Sony falar, olha, eu vou lançar o PS3 Disc Changer, né? Ou seja, você liga um acessório no seu 360 e você joga jogos de PS3. Como assim, cara?
Sei lá, ninguém não cagava pra essas coisas, sabe?
Não, mas a Atari chegou a processar aí atrás, só que ela não ganhou nada.
Ela não ganhou. A Atari processou a Mattel, de cara, vão se fuder, vocês estão usando minha tecnologia. Aí a corte americana disse, cara, eu acho que não.
Não, o juiz devia ter entendido. Certeza, tipo.
Aí a Mattel disse, cara, se não tem problema com isso, eu vou lançar um clone dessa porra que vende mais que isso.
Cara, é muito absurdo, porque realmente, velho, a Intellivision era tipo o rivalzaço do Atari 2600 na época, né, velho? Era quem rivalizava mesmo com ele. Uhum. É muito anos 80, né, cara? Só total, anos 80 mesmo.
Cara, não pensa não, cara. Fiz aí na cara dura, tá ligado? Azar, chora aí.
E aí, olha só, ainda em 83, eles lançaram o Intellivision 2, que nada mais era do que uma versão mais barata pra ser fabricada do Intellivision, que tinha um design mais arrojadinho, era menor, né? Uhum. Mas, no fim das contas, ele era menos sofisticado, né? E os controles eram ainda piores, porque, tipo, no Intellivision normal, era tipo uma bolinha, onde tinha os botõezinhos, né? E nesse não, era tudo liso, então você não sabia onde você tava com o dedo, né? Então era absurdo, era uma parada triste.
Meu Deus, velho.
E ambos vieram pro Brasil, né?
Não teve tanto sucesso assim, teve uma como sempre, né? Uma legiãozinha de fãs e tal, né? Uns entusiastas. Chegou pro Brasil em 83 também, foi produzido pela Sharp, né? E na época era bem mais caro que o Atari, por exemplo.
E o Intellivision 2, ele tem uma fonte, cara, sem mentira nenhuma. A fonte é uma piroca gigante, um bagulho imenso, cara. Com um plug único que estupra o console, porque é um plug gigante também. E tipo, se um dia... Cara, se tu queimasse aquilo na época, tu tava fudido, tu ia rodar o Brasil pra achar outra fonte. Porque não dava, não, era só aquela, cara. Então era peça única, tá ligado?
1982, então, né? A Emerson Radio Corp lançou o Arcade 2001, que nada mais é do que mais um console tentando pegar seu espacinho aí, né? O problema é que ele era um console muito primitivo pra época, né? Que ele foi lançado em 82 e com gráficos piores que o Intellivision, que o Intellivision foi de 79, né?
É, piores que o Atari 2600, eu acho, né?
Competia com o Atari 2600 pra pior, cara.
Cara, o Arcade eu não tenho, eu joguei ele só em emulador, né, cara? Mas eu gostei dos gráficos do Arcade, até pra ser sincero, cara. Não sei.
Achei ele um pouco inferior ao Atari.
Ele foi meio ultrapassado pra época.
Ah, não, com certeza. Eu acho que ele é do nível do 2600, talvez ele até fique um pouco abaixo. E, o único problema, a diferença que eu achei ele grande do 2600 é o número de sprites que ele aguenta na tela, que é inferior, assim, mas a resolução e o cacete eu achei muito parecida.
O controle dele é meio parecido com o do Intellivision também, né? Como o André falou, todo mundo copiou aquele teclado numérico bizarro.
Cara, que merda esse controle, né? Quem teve essa ideia? Que bizarro. Parece um telefone.
E pegou em algum mundo paralelo, as pessoas gostavam dessa bosta.
Né? Que merda.
Ou então eles fizeram que nem a Sonic Team, pararam de ouvir os consumidores, né, velho?
Mas é que saca, eu acho que nem assim, ó, se o mundo só tivesse picolé de limão, todo mundo ia amar, até que um babaca fez um picolé de laranja e caralho, muito melhor, sabe?
Design horrível dos controles, cara. Você tá segurando um tijolo. Uma coisa bizarra dele é que os cartuchos dele vinham em dois tamanhos. Ninguém tem uma explicação lógica pra isso. Porque não tinha diferença entre os cartuchos. Ele foi lançado com 51 jogos e ficou só nisso, porque ele foi um fracasso de venda, ele não vendeu bem, não foi bem reconhecido no mercado, a empresa se fudeu bonito com isso.
Esse nunca deve ter vindo pro Brasil.
Não, mas ele foi, sem mentira nenhuma, ele deve ter sido o videogame mais clonado do mundo, cara.
Sério?
Pra ter uma ideia, esse videogame, ele tem, deixa eu ver aqui, ó, 32 clones dele.
Meu Deus, cara.
Vendido ao redor do mundo. Pra ter uma ideia na bizarrice, na Itália, ele foi vendido com o nome de Leonardo.
Caraca, isso é muito foda.
Era o G&G Electronics Leonardo.
Tipo assim, né, velho? Eles não tinham nada melhor pra clonar, não.
Eu não entendi por que eles venderam tanta... Na verdade, assim, eu tô falando de clones, mas nem todos eles foram clones. Na verdade, a empresa, ela simplesmente vendia os direitos pra outra empresa, mas mesmo como a 3DO fez, né? Ah. Por exemplo, ela foi lançada no Japão como Bandai Arcadia, foi um dos primeiros consoles a entrar no mercado japonês. Lembrando, gente, que nessa época, o Japão era nulo, né? O Japão, ele não tinha cultura de videogame ainda. Tudo que vinha era proto-americano. O Atari Atari foi lançado lá com o nome de Atari 2800. O primeiro console que chegou, que feito 100% japonês, foi em 79, que foi o Supervision 8000, que foi feito pela Bandai numa tentativa absurda dela entrar nesse mercado, porque ela achava que se os americanos faziam as coisas e vendiam, eu vou fazer também. E era uma bosta. Tem os controles também, obviamente, com o teclado alfanumérico e a bostinha igual ao do Television. Até então, gente, o que a gente tá falando é de um mercado americano que dominava descaradamente o mundo.
O Arcade 2001 mesmo, ele não fez muito sucesso, não deu muita coisa, apesar de todos os seus clones.
O que eu acho interessante é que não só o Arcade, mas o Intellivision, o Odyssey 2, por aí vai, eles tinham muito, assim, era como se, tipo assim, sabe, tivessem 5 ideias pra jogos, e aí em cima dessas 5 ideias você fazia 1 milhão de clones, sabe? Todos os jogos, você pode olhar pra ele e falar assim, ah, esse jogo é um clone de tal jogo. Pro Arcade 2001 tem o fantástico Alien Invaders. Imagina o clone de que é, né, cara?
Fantástico mesmo. E aí depois tem gente que não entende o que aconteceu, o Crash, né, cara? Acho que o Crash é mais que necessário depois disso, né, velho?
Diga que com o Arcade 2001 termina a segunda geração, né?
Mas há quem diga que a segunda geração só acabou com o Crash também.
A gente tá indo pelo princípio de que vai acabar com o Crash, né?
Eu sou da teoria que acaba com o Crash, mas eu vou então te contar uma coisa. Dessa segunda geração, o ColecoVision vai se mexendo mais em direção à terceira já, cara.
É, com certeza.
Porra, a parte gráfica é fantástica, né, cara?
Não, sem dúvida. Olha bem, a história do ColecoVision é muito engraçada, velho. Uma companhia, velho, de couro chamada Connect Cut Letter Company, hein? Company, Coleco. Ela quase foi à falência nos anos 70. Aí, né, hoje alguém deve ter falado assim, pô, cara, vou produzir videogame? Quero falar,
cara,
tá bom.
Não, eles só vão lá assim na falência, caraca, eu queria jogar videogame nesse momento de tristeza, não tem nada pra comer, não tem trabalho.
Vamos fazer um jogo.
Aí eles pensaram, vamos fazer um videogame de couro?
E a partir daí foi evoluindo a ideia.
Ele teve daí uma malinha de couro, velho, só pode.
Porque em 1982, surgiu o primeiro console que finalmente conseguiu bater o Atari, que foi lançado em 77.
Caralho, né, velho? Puta merda.
Caralho.
Você vê como é que o Atari, o 2600, foi tão poderoso, cara, porque demorou muito pra ele conseguir ser desbancado. Em 1983, ou seja, depois de um ano aí, o Coleco, ele conseguiu ser vendido mais do que o próprio Atari, com um ano de venda, mesmo sendo mais caro, porque ele vendeu 1 milhão de cópias nesse primeiro ano. Mas, infelizmente, ele tinha menos títulos, né, do que o 2600, não tem como, né, ter mais também, né? E que, na época do Crash, né, em 84, ele já tinha vendido mais de 6 milhões de unidades e tal. Ele tem um problema com controle também, que é parecido com o do Intellivision, né, e do Arcade e tal, aquele controle meio telefone, assim, que é bem ruim de usar, mas ele tinha gráficos incrivelmente superiores de todos os anteriores, assim. E o que é melhor ainda, o que ajudou muito a impulsionar as vendas, é o jogo que vinha com o console, que é o grande Donkey Kong.
Nossa, no Miyamoto, né? É, quando era estagiário ainda, velho.
É verdade,
era estagiário nessa época ainda.
Que foi, assim, uma das reproduções do arcade mais bem feitas pra console, né? Pelo menos nessa geração, antes do Crash.
Nice, tá muito bom mesmo. O Zé Jackson, né? Se você for ver o port dele pra Atari e ver o do ColecoVision, velho, você não acha nem que é o mesmo jogo, porque ele é um jogo tipo, né, aquele isométrico, né, visão isométrica, e ficou muito bem reproduzido no ColecoVision, ficou excelente.
O Coleco, ele também anunciou uma expansão de hardware que acabou não sendo lançado, mas, em compensação, ele anunciou também um adaptador para Atari 2600 que foi lançado, né? E o que é melhor ainda, o adaptador, ele era bem mais barato do que o Atari 2600. É. Ele custava $60, enquanto o Atari era 100. Coisa interessante sobre o ColecoVision é que ele lançou também variedade de controles, como um volante e alguns tipos de controle diferentes também, além daquele celular bola de escoto. O Pablo até tem o volante, não tem, Pablo?
E é legal porque o volante não tem, é infinito, sabe? Tu pode ficar girando ele a vida inteira pro mesmo lado.
Que bonito! Porque o ColecoVision, ao contrário da maioria, né, cara, o controle dele era destacável, né? Você podia tirar.
Uhum.
E, inclusive, acho que foi que começou a parada de você ligar o controle do Mega Drive, qualquer coisa, né? Porque o ColecoVision já aceitava.
Uhum.
Você podia também colocar o controle do Atari 2600.
É, mas
você
sentiu pobre que todo mundo tinha Mega Drive, pobre, né, que tinha ganhado o Coleco da empregada lá.
Cara, isso é uma parada que eu nunca entendi, velho. Como é que pode, né? Se botar o controle do Mega Drive no Coleco e funcionar, né?
Cara, naquela época ninguém se preocupava com isso, cara. Se o cara fez um adaptador, a Atari foi contra, botou na falar, cara, vou processar esse filho da puta. E o cara da corte falou, né? Ah, deixa ele usar o adaptador.
Deixa eu tranquilo.
Acho que ele tava preocupado com isso, cara.
Cara, anos 80 era uma festa, velho. Tava todo, você acha que
era uma
tava
putaria.
Preocupado? É, velho, era ácido pra todo mundo, velho. Ninguém era de ninguém, cara.
Também lembrando que a Activision lançou vários jogos também pra Coleco e tal. Uhum. E que, infelizmente, ele não conseguiu se sustentar, né? Não conseguiu passar do Crash e tal.
Ele veio pro Brasil?
Não, nunca veio. Na verdade, ele teve um clone brasileiro, que é o Splice Vision, que foi feito pela Splice, que era uma empresa nacional. Ele foi o único clone comercializado e ele é um dos raros clones de Coleco também. Mas ele vendeu, muito bem, cara. O Coleco, ele era chamado na época de o videogame do arcade, assim. Ele foi, ele recebeu muitos ports de arcades com uma qualidade muito boa, até certo ponto, né? É. O jogo que vinha com ele era um jogo que tu jogava muito no arcade, que tinha qualidade mais fiel. Só isso eu já sabia, cara, eu vou ter uma máquina que vai, sei lá, eu tenho um Neo Geo em casa aqui disfarçado. Então isso vendeu muito dele. Claro, ele era um pouco mais caro, né? Mas ninguém se importava de pagar um pouco mais e ter uma fidelidade, coisa que quem tava acostumado com o Atari sabia que não tinha, né?
Sensacional.
Também em 82, né, a Atari ia produzir um Atari chamado Atari 3600, que era pra competir com o Intellivision, que já tinha gráficos superiores ao primeiro Atari e tal. Ele começou a ser desenvolvido em 80 e que deveria ser lançado apenas em 82. E que, ao se deparar com o lançamento, o desenvolvimento, né, do ColecoVision, que ia ser mais potente ainda do que o Intellivision, eles tiveram que fazer um upgrade de última hora e usando o hardware do Atari 400, né, do computador. E aí surgiu o 5200, que é simplesmente um monstro.
Gigante.
Cara, pode nomear qualquer console que você tiver aí, qualquer um, nunca vai ser maior do que o Atari 5200, tirando os computadores, né, também da sua casa, mas, porra, é um console, né?
Uma das ações do CDI também rivaliza.
Rivaliza, é forte. Ele é simplesmente muito grande, e pior ainda, ele, como ele foi lançado meio que às pressas, né, pra competir com o Coleco, ele, assim, tem capacidades gráficas ainda piores do que o Coleco, e ele tem, cara, o pior controle da história dos videogames, sabe? Não, é sério mesmo. Ele pegou os controles do Coleco, que o pessoal estava reclamando, e piorou a ponto de que muitos deles quebravam instantaneamente. E tipo assim, o cara comprava, ligava, quebrou, não conseguiu usar. Foi a primeira vez na história de videogames que um controle conseguiu, literalmente, assim, não prejudicou as vendas, mas afundou as vendas do console, porque ninguém conseguia jogar aquela porcaria. E, cara, tem um controle que o Angry Video Game Nerd usa, velho, que ele é gigante.
O Trackball.
O Trackball, que ele é gigante, cara.
Ele é maior que o Nintendinho, velho.
Controle sozinho é maior que o Nintendinho, isso é absurdo, velho. Sem contar nas complicações do adaptador de força, de energia.
Também era um monstro.
Cara, esse console, ele foi um aborto, né, cara?
Mesmo usando o hardware do computador, ele conseguiu ser pior. Eu não sei, né, como é que é o Atari 400 também, mas enfim.
Os computadores em si, eles não eram tão superiores aos consoles como todo mundo pensava. Na verdade, a grande sacada dos computadores era conseguir ter um preço de console. E aí, que aconteceu?
Muito mais funções, né?
Exatamente. É. Tipo, os gráficos 5200, eles são os mesmos do 400? São. Só que o 400, tu podia fazer uma planilha pra tu fazer o orçamento do mês da tua conta. Tu podia escrever textos e imprimir na impressora. Tu podia, entendeu? Isso no videogame não tem. Então, no fim das contas, vale mais a pena tu pagar $50 a mais e levar o computador com um monte de função do que tu levar um console que só faz aquilo.
Mas, mesmo com tudo isso, se você, por um acaso, conseguir jogar, tem alguns jogos que valem a pena você conferir no 5200. Como, por exemplo, Mario Bros, cara. Aquele que sai, tem as tartaruguinhas, tem o Paul no meio, sabe? Ele foi lançado primeiro pro console americano e só depois ele foi pro Famicom. Lógico, uma versão muito melhorada pro Famicom, mas... Tem também Defender, tem um tal de Hero que eu não conheço, da Activision.
Porra, Hero é muito bom.
Caralho.
Hero é um clássico.
O próprio Shoplifter também.
Isso. Não, ele tinha uma biblioteca legal, cara. Não sei se alguém se lembra de um filme chamado Os Heróis Não Têm Idade.
Caraca, nunca vi isso na minha vida.
É o Cloak and Dagger. Era um filme, cara, nos anos 80 ele era muito comum, nos anos 90, se alguém foi criança nos anos 90, deve ter visto ele na sessão da tarde, porque ele dava direto. É um filme sobre umas crianças que compram um jogo chamado Cloak and Dagger, que é o nome do filme, e esse jogo é pra Atari 5200, e o cara chega em casa, e quando ele chega na fase 8, ele descobre que tem planos secretos de um avião mortífero, super fudido, desgraçado, que estão escondidos dentro do cartucho que ele levou. E aí, todo o FBI, mais uns terroristas, porque óbvio, os terroristas sempre estão em cima de tudo, querem pegar o cartucho do guri. E então, isso foi uma puta de uma promoção pro Atari 5200 e pro jogo em si que foi lançado.
Olha só.
Se alguém tem oportunidade, aí, não baixa, mas se tu, sei lá, um dia estiver esbarrando num VHS no chão, ou num DVD, ou se tu quiser usar o torrent, mas eu não tô falando nada disso, não tem torrent nada. Bom, enfim, peguem esse filme, que tem umas cenas absurdamente fodas, do tipo, o melhor amigo dele é um cara de 30 anos barbudo, que mexe num computador, que é um Atari 800, o computador dele, e ele trabalha numa loja de games, e é foda tu ver uma loja dos anos 80 com milhares de caixas de Atari 2600, Atari 5200, ColecoVision, Intellivision. É uma loja gigante só de coisa clássica, cara. É muito legal ver essa cena.
É o paraíso do
mundo. É, cara, imagina.
Só imagino que o Pablo...
tudo novo. Não.
Sabe uma coisa engraçada que eu tô lendo aqui sobre o 5200? Acho que ele foi o único console da época que não era compatível com os jogos do Atari 2600.
Não é todos os consoles.
Em 83 lançaram o adaptador pra poder jogar, né? O 2600 da porra.
Olha só, no mesmo ano, né, do 5200, em 82, nós temos aí um outro console, licenciado, distribuído pela GSEC, que foi pouco depois comprado pela Milton Bradley, que foi a empresa que lançou o primeiro portátil, né, o Microvision, que é um console chamado Vectrex, um console de 8-bit, tá lá na dele. A diferença, a grande diferença do Vectrex
é
que, ao contrário desses todos os concorrentes, que tem gráficos rasterizados, ou seja, é uma tela composta por uma série de pixels, né, o Vectrex possui gráficos vetoriais. O que isso quer dizer? Gráficos vetoriais são gráficos que são gerados na hora, então um desenho pré-produzido daquele gráfico, através de equações matemáticas que determinam lá as posições das linhas, dos pontos do desenho e formam o desenho lá na hora. Então,
o que isso quer dizer pra época? Gráficos mais feios.
Exato. Por um lado, gráficos bem mais simples do que a gente estava acostumado até agora, que lembra até um pouco os primeiros jogos em 3D, porque é quadradão, assim, não tem coisa redondinha e tudo mais. É tudo bem poligonal. Mas, por outro lado, a criação desses gráficos vetorialmente permite uma animação bem mais fluida, né? Gráficos vetoriais, hoje em dia, onde você pode encontrar em Flash, por exemplo, né? O Flash, até pouco tempo atrás, ele só aceitava gráficos vetoriais. Atualmente, ele anda combinando os dois, né? A outra grande diferença do Vectrex é que ele é o único console da história que, em sua versão oficial e original, já vinha com um monitor acoplado. Por quê? Porque o monitor era um monitor especial, né? Um monitor vetorial, monocromático. Muito legal, porque ele era retangular pra cima, né? Ele era retângulo em pé, que era de 9 por 11 polegadas.
É tipo um widescreen em pé também.
Outras coisas interessantes do Vectrex, pra dar mais vivacidade, mais emoção, mais possibilidades ao jogo, já que ele não tinha tanta possibilidade assim gráfica, ele usava máscaras, né? Assim como o primeiro Odyssey, pra colorir o jogo e adicionar mais detalhes aos cenários e tal. Então, você pregava uma máscara na sua tela e se divertia, né? Outra coisa muito interessante dele é que o chip de som dele era extremamente poderoso, né? Muito mais poderoso do que som dos consoles que a gente tava acostumado na época.
E do que precisava também, né? Existe um problema com esse chip de som, né?
Que dá uma interferência absurda.
É, o meu é impossível. É, fode a tela inteira quando eu ligo esse videogame. Ele tem 3 canais de som e 2 de ruído, uma coisa assim. E aí, quando tu liga o videogame e vai jogar alguma coisa, atrás do videogame tu tem a regulagem da altura do speaker, né? Que é embutido. Cara, tu tem que botar num nível muito baixo, que muitas vezes tu mesmo não escuta, porque, cara, quando tu aumenta, ele começa a dar, sei lá, se é um tipo de interferência, trepidação que dá, que a tela começa a ficar toda, sabe, quando tu tenta botar no canal 3 o teu videogame e não pega, então fica um chuvisco nos cantos, assim, sempre fica assim. E aí, quando eu comprei, eu fui reclamar pro cara, e o cara disse, ah, meu, te fode, é assim. E aí eu comecei, ah, não pode. E comecei a pesquisar e conversar com o pessoal que tinha, e eu descobri que realmente, cara, depois de um tempo, todos eles passam pelo mesmo problema.
É, porque parece que o circuito lá não é protegido, alguma parada assim, e dá uma interferência.
É.
Mas e o que ele usava no marketing dele é que ele ia trazer os jogos de arcade, né, que eram vetoriais, que não conseguiam ser reproduzidos com tanta fidelidade em gráficos rasterizados, né, pro Vectrex. Ou seja, ele reproduziu jogos como o Space War, né, que era vetorial e tal. Então, uma reprodução totalmente fiel, absurdamente fiel do jogo.
Se dá uma olhada, isso é praticamente um arcade caseiro, né, cara? Que vem com tudo.
Já vem com a tela.
Vem com a tela, vem com os controles, vem tudo ali, só não vem ficha.
Pois é, veio tudo junto, tirando os outros jogos, né, que foram lançados pouquíssimos jogos oficiais, na verdade, mas ele vinha com um jogo, que é o Mindstorm, ele vinha já com uma caneta ótica, que você desenhava na tela, né, e um óculos 3D.
Não, o óculos não vinha. Na verdade, foi em 84, que eles queriam fazer o capacete 3D pra botar, né, ele acabou não sendo, no final da conta, eles não foram lançados.
Ah, é?
Foi no mesmo ano que ele deixou de ser fabricado na Alemanha, que era onde mais se vendia o Vectrex, o cacete.
É, mas esse óculos, então, ele ia dar a sensação de 3 dimensões, né, e de cores também, sem usar as máscaras.
É, ele teve diversos projetos que foram apresentados pra dar uma versão com cor pro Vectrex. Entre elas era usar um tubo de televisão normal nele, mas o problema é que todas as ideias iam encarecer muito ele. Ele já não era um console muito barato, né? Então acabaram descartando tudo.
Você vê que, mais uma vez, né, ele tinha um ou dois jogos ali que eram ideias originais e o resto tudo era clone, né? Ele tinha um clonezinho do Space Invaders, futebolzinho, né, um joguinho de corrida. E o interessante do Vectrex é que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Professional Arcade. A Milton Bradley não continuou o console por muito tempo, ele ficou lá muito pouco tempo, lançou muito poucos jogos originais. As pessoas que se ferraram e compraram o Vectrex, né, pra não ficar na mão, eles começaram a desenvolver o próprio conteúdo pra ele. E jogos homebrew pro Vectrex são feitos até hoje, cara.
Foi o mesmo pessoal de antes.
É que eles compraram aquele, não deu certo, abandonaram, agora compraram o Vectrex. Puta que me pariu de novo, cara.
Você tá me zoando, né, velho?
Aí depois eles compraram o Dreamcast. Caralho, velho, o que aconteceu comigo? O mais legal disso aí é que a empresa que tem os direitos, né, do Vectrex, até hoje, eles não reclamam disso. Eles dão apoio até o pessoal que continua fazendo os jogos. E diz que pra eles não tem problema. Eles dizem que não precisa se preocupar, que nunca vão ser processados, desde que nenhum jogo seja feito pra fins comerciais, eles sejam gratuitos.
Ah, e produz mesmo. Tem uma lista lá dos jogos. Tem jogo lançado em 2006 agora, então.
Poxa.
Em 88, a Western Technologies, junto com a Smith Engineering, que era a empresa que fazia antes o Vectrex, ela tentou ressuscitar o aparelho num videogame portátil, cara.
Olha.
Que ele era baseado num tubo da TV da Sinclair, que tinha um baixo costume de força. Mas, infelizmente, né, claro, como em 89 ia sair o Game Boy, eles resolveram esquecer o projeto pra não concorrer com a Nintendo.
Aqui no Brasil também teve uma parada assim com o Atari 2600, né? Ele quase foi lançado como portátil e tal, né?
Você tá falando do... Caralho, cara, não é... Como é que é o nome? Não é Genius Boy, é alguma coisa...
Mega Boy.
Mega Boy, isso. Só que ele não era bem portátil, né? Ele, na verdade, ele era mais ou menos como teve aquele Master System Super Compact. Ele, na verdade, ele era ligado... Ele era um console só ligado à TV, né? Enfim, em 83, nós temos o primeiro passo do mercado japonês pros consoles. Quem fez foi a Sega, todo mundo conhece.
A Sega já tá aí desde sempre, né? A Sega é antiquíssima.
É, a Sega, na verdade, ela não é uma empresa... Quem criou ela não foi um japonês. Quem criou ela foi um americano.
Quebra de paradigmas,
né? Total.
Hein?
Vivendo e aprendendo.
A Service Game, né?
Pera, como é que é? Service Game? Sega significa isso? Ah, meu Deus.
É, Service Game.
Caraca, eu tô segurando minha cabeça nesse momento.
O que você achou que era?
Sei lá, Sega.
Não, é Sega, né, cara? Só Sega, não entendi.
Nesse meio tempo, ela mudou os nomes, né? Ela era a Service Games, aí depois ela virou a Sega Corporation, aí ela depois virou a Sega Enterprise, ela abandonou a Enterprise em 2004, 2005, não me lembro, pra virar só a Sega. Pra ter uma ideia, ela foi fundada, olha só quanto tempo tem, ela foi fundada em 1940. 90.
Caralho,
em
velho.
Honolulu, no Havaí, Estados Unidos.
Caralho, velho, puta merda.
Não tem nada a ver com os japoneses, tá?
Para
ela foi fundada por um cara chamado Martin Bromley. Pode ver que mais japonês impossível, né?
Cara, esse cash, velho, ele tá me machucando muito, sabe? Precisa de terapia depois de gravar ele.
A função dela inicial, nos anos 40, ela produzia jogos, produtos de entretenimento por moeda, tipo pinball, essas coisas que naquela época já existiam, porque eram mais antigos, né? Em bases militares americanas. E começou puta nas merda. Bases militares do Havaí, porque eles achavam que o Havaí era o começo de onde ia começar uma guerra, e onde ia começar atacando pelo Havaí.
É, né? Tipo, ah, aqui vai começar uma guerra foda, então vamos equipar todas as bases com pinball.
Exatamente, né? Tipo, vamos entreter os caras, vai que um dia tem uma guerra, né, cara? Até que o Bromley sugeriu, vamos mudar a empresa pra Tóquio, né, no Japão. E em 1951, a SEGA foi pro Japão e registrou lá como Servicing Game of Japan. Tipo, os três americanos foram pra lá. Ou seja, não tem nada a ver com o lance. Lá elas faziam aquelas maquininhas de foto instantânea, sabe? Que tu bota a moeda e tira foto. E ficaram, assim, por algum tempo, dessa vidinha de produtos operado por moeda, né? Até que, né, em 1981, na verdade, ela começou a desenvolver um novo sistema que era o chamado de SG-1000. O SG de SEGA, né? Em 1983, eles lançaram no mercado oficialmente o console de 8 bits, que não alcançou muito sucesso, nada muito novo. Estamos falando da SEGA, né? Não fica pensando em sucesso
olha
nenhum.
Olha os viúvos do Dreamcast, Paulo.
Ah, desculpa. Ah, é maravilhoso o console da SEGA, como tudo que ela lança, né, gente? Que o console em si, ele não é dos mais bonitos. Ele lembra, literalmente, o tipo console da segunda geração. Ela era uma caixa, só que branca. E, assim, foi uma entrada muito tímida da SEGA no mercado, assim. Ela não tinha grandes pretensões, na verdade. Ela queria, claro, competir de igual para igual. Quem ligar um SG-1000 vai ver que ele tem uma semelhança absurda com o ColecoVision, graficamente falando, e com o MSX, por aí, que já que eles usam praticamente o mesmo processador, então tem essa semelhança, né?
Mas aqui, como é que era o Atari no Japão? Era febre também?
Não, o Atari vendia muito bem lá, né? Lá ele era vendido oficialmente como Atari 2800, e ele vendia, assim, é até legal, um dia procurem aí no Google as fotos dos cartuchos de Atari japonês, porque era aquela, te imagina, tipo, Pitfall, só que versão com cara de anime, assim, de bancar. Tá. E eles vendiam. Excelente, o videogame, né, no Japão, cara, fazia muito sucesso também. A SEGA também lançou na Austrália esse videogame e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos nunca nem deu as caras. Mas uma das coisas mais interessantes desse videogame é que ele tem um jogo chamado Girl's Gaiden, que é um joguinho muito interessante em que tu é uma mulherzinha que tem que encontrar o teu grande amor.
Foi o primeiro dating sim da história?
É, mais ou menos. Tu fica coletando florzinhas pra tentar, quando chegar um medidor no level máximo, teu amor chega perto de ti, vocês se amam pra sempre, o cacete. E aí, tu, claro que tu tem uma vadia qualquer que quer roubar teu namorado, óbvio, né? Sempre tem um puto na jogada. Esse jogo foi produzido pelo Yuji Naka, o mesmo cara que fez o Sonic, na época que ele era um estagiário só.
Todo mundo tem um passado, né, cara? Ninguém escapa.
Ele foi pra SEGA como estagiário. Quando ele chegou na SEGA e pediu emprego, a SEGA pagava muito mal. E aí, ele tinha vindo do interior, e aí ela tinha um prédio dormitório do lado, em que as pessoas que eram os estagiários e coisas podiam morar lá. E era um prédio imundo, assim, sabe? E aí ele começou a pensar uma ideia, cara, vou produzir um jogo. E aí a SEGA deu a ideia, cara, tenta conseguir uma coisa pra atrair o público feminino. E ele pegou e começou a desenvolver esse joguinho pro público feminino. E o jogo foi o primeiro grande sucesso da SEGA, assim. Tipo,
olha só, cara.
Os homens adoraram, as mulheres também, todo mundo comprava o joguinho.
Uma ideia diferente, né, velho? Desviando um pouco daquele single
jogo. Não, pra quem puder jogar o jogo hoje em dia, vai adorar, porque o jogo, realmente, ele é legal, assim, né? Ele não é chato, não. E foi o primeiro avanço da SEGA no mercado. E aí o SG-1000 fez o seu pouco sucesso, enfim, mas a SEGA tentou manter ele no mercado e lançou o SG-1002, que já foi sair bem depois, esse é só em 84, aí já tava... Em que ele tinha sido reformulado, o videogame todo foi reformulado, ficou com um design muito bonito comparado com o primeiro, e foi os primeiros passos pra SEGA transformar o videogame, claro, óbvio, num computador. Ela vendeu um teclado, vendeu um cartucho de basic, aquela coisa que todo mundo fazia. E esse videogame também, ele é muito engraçado, porque embora ele não tenha feito muito sucesso, a Bitcorp, aquela que eu falei da Atari lá atrás, ela lançou um clone chamado Dina, que era um clone de Coleco e SG-1000. Ele tinha duas entradas de cartuchos, uma pra Coleco e uma pra SG-1000. Então aí tu já vê o hardware total copiado, né? O hardware parecido a ponto de que um videogame servia pra dois consoles diferentes, né? We'll be right back.
Mas aí a gente chega num ponto, né, da nossa vida, da nossa existência.
Ou não, né, porque não éramos vivos nem existentes. Pelo menos eu não era.
Não, eu também não era.
O Pablo tava com seus 52 anos ainda.
O Pablo era um jovem de 52 anos.
Veja você, o Dr. Wiley era.
É, o Dr. Wiley tava lá assistindo.
O Dr. Wiley tava com 14º infarto já, né, cara.
Chegou num ponto que todo mundo que podia, todo mundo que conseguia, pulou no barco dos games, né, tentou seu espacinho ali. E a indústria ficou absurdamente saturada, né, tinha muito mais oferta do que procura.
É, exatamente isso. Eles lançaram tantos jogos, mas tantos jogos que não tinha gente pra consumir, né?
Tinha 30 mil videogames diferentes no mercado, alguns com meia dúzia de jogos. Claro, tinha os líderes ali, o Coleco, o Atari, o Intellivision.
Nessa época foi o auge, né? Nunca teve tanto console.
O Atari maluco, ele tinha o Atari 2600 e o Atari 5200. Nenhum dos dois ele tinha encerrado o projeto ainda. Os dois estavam vendendo. Ele tinha dois videogames no mercado, sabe? Mais ou menos como produziu o PlayStation 2 e o PlayStation 3. Opa, acontece isso. Mas
ups.
Tinha o Balias Trocar, de ColecoVision, o Emerson Arcade tava aí, o Channel F querendo não tava aí.
Nenhum desses que a gente falou da segunda geração tinham encerrado.
Nenhum, ainda. Nenhum. Ainda tem uns que a gente nem citou, cara. Tinha Odyssey 3 ainda sendo produzido.
Era console pra caralho. Cara,
era muita coisa, muita coisa. Além disso, começou a entrar uma mania, tipo, o que eu tenho? Eu tenho uma padaria, cara. Se eu tenho uma padaria, eu posso ganhar dinheiro com isso. Então eu vou fazer jogo sobre a minha padaria. Tinha as coisas mais absurdas. A Atari lançou um jogo que se chamava Comunistas do Espaço, cara. Comunistas from Space. Tipo, começaram a fazer qualquer merda que sair, eles vão fazer.
Aí a qualidade foi decaindo só, né?
Decaindo total. E nesse momento, a própria ColecoVision, que era aquela mais conhecida pelas maravilhosas conversões de arcades, né, pro videogame, começou a pensar assim, cara, esse é o nosso lucro, então é isso que a gente vai fazer, né? E aí chegou num ponto em que ela não se preocupava mais com a qualidade. Ela só queria portar os jogos.
Tendo o nome do jogo, do arcade, tava valendo.
Exatamente. E aí, claro, o público começou a notar que tava tendo esse problema, né? Os caras não estão se preocupando mais com a gente, estão só querendo portar qualquer bosta. E aí a Atari, que tava até então, ainda tinha seu mercado, vamos dizer, ela fez duas absurdas e grandes cagadas, né? A primeira foi o port do Pac-Man, com uma qualidade absurdamente inferior, que não conseguia vender o console. E a segunda foi que ela gastou 21 milhões de dólares pra ter acesso a uma franquia de um jogo, de um filme que fazia muito sucesso, que todo mundo sabe que é o ET.
Cara, aquele jogo deve ter sido produzido de uma noite pro dia, assim, cara.
Não, tipo, eles gastaram o dinheiro todo pra pegar a franquia. E depois sobrou, sei lá, 10 dólares. Faz aí, velho.
Eles devem ter confiado muito no poder do título, né?
Não, mas isso é fato. Ele foi feito em tempo recorde, sim, porque eles queriam acompanhar o lançamento do filme, né? E foi aquela bosta e não conseguia pagar nem a porcaria do valor da franquia que eles tinham investido.
É assim, o ET no início vendeu bem, né? Mas aí o boca a boca correu e aí todo mundo viu que era uma bosta e
com agarrou certeza. Na prateleira. E aí, o que aconteceu? Tu tem aí uma geração inteira de jogadores que começaram a se decepcionar de tal forma com o videogame que eles começaram a partir pra outros. Cara, vou ficar sustentando esse videogame. Mas
e aí, vamos jogar peteca de novo, né, cara? Vamos jogar peão.
E aí, ao mesmo tempo, os computadores pessoais, que já eram vendidos por um preço absurdo, tipo 700, 800 dólares ou mais barato, eles começaram a fazer uma estratégia pra diminuir absurdamente o valor do computador. Vamos tocar o valor do computador lá embaixo. E começou. A primeira que foi a Commodore. E aí, o público que tava decepcionado começou a pensar assim, cara, por que que eu vou sustentar esse videogame se o computador também tem jogos e tem...
Muito mais. Bobeando, você podia até criar os seus próprios jogos.
Sim, né? E aí que tinha, por exemplo, assim, ó, um jogo de Atari era vendido por 20 dólares. Se tu tivesse saco de ficar digitando os códigos, tu comprava uma revista por 4 dólares e 95 centavos e tu podia digitar o código do jogo e jogar um jogo no computador.
Tipo, vinha uma revista com o código do jogo?
Do jogo, é.
Pra você copiar. Olha que fantástico.
Isso, na época tu entrava lá, como era tudo em Basic, né? O cara pegava e digitava. Uh-huh. Isso no Brasil teve muito. Aquela Micro e Vídeo, a Microsistemas, eram revistas que faziam isso na época também. Claro. Nem sempre os gráficos eram igual ao do videogame. Geralmente essas que digitavam tinham os gráficos muito inferior. Mas igual valia a pena, porque o que eu queria era diversão ali. Não tava preocupado mais com isso.
Provavelmente aprendi alguma coisa com aquilo
ainda. E aí, não, exatamente. Eu me lembro que eu pegava os jogos que vinha nas revistas. Depois de um tempo, tu começa a olhar pro código fonte babaca que ele tinha. E aí tinha lá, life igual a 8. Porra, cara, vou botar 20 aqui, vou ver o que acontece. Caralho, comecei com 20 vidas. Aí tu botava lá o carinha andando de pau de fora, umas coisas assim. E aí era divertido. E nessa época era muito divertido. Claro, óbvio. Botava os pezinhos duros do bicho, assim. Aí ele ficava pulando um pezinho só e fingia que o outro era o pau dele. Criatividade, né? Tem que imaginar também, não adianta só te dizer que tem que imaginar que aquilo era. Ia pro colégio trocar com meus amigos, porque eles compravam a revista e aí eles digitavam um outro jogo, eu digitava um. E a gente se trocava só as fitas. E chegava em casa.
Caraca,
e aí, claro, o público começou a migrar pra essa nova plataforma, essas novas tecnologias. E aí o mercado começou a entrar numa grande defasagem. E isso foi um problema mundial. Na Europa, eles diziam assim: Por que comprar um videogame para o seu filho e distraí-lo da escola quando você pode comprar um computador e prepará-lo para a faculdade?
Olha só.
Cara, se eu sou um pai, cara, eu pego, chego no quarto do guri, tiro o Atari, vai te fuder, vai mexer nesse computador que eu comprei agora.
Chuta o Atari.
É, coisa do demônio, né?
A Atari saiu do mercado, mesmo que seja momentaneamente, porque ela voltou depois.
A Mattel começou a demitir e, assim, até o final do ano, ela tinha baixado o preço do Intellivision de 150 para $69 e declarado um prejuízo de 300 milhões. E aí, caraca, fechou em 84. Fechou totalmente a parte dela que trabalhava com jogos. Uhum.
Pra você ver que em 83 começou o Crash, mas em 83 que começou a vir o videogame no Brasil.
É, foi exatamente quando começou a vir pra cá, né, velho?
Não sofria com isso, cara. Não,
cara, eu só fico triste, né, cara, que o Dr. Wily, ele viu o Crash começar e terminar, né, cara?
Ele, tipo assim, né, ele, caraca, esse povo tão se ferrando, haha, me dei bem, não devia mesmo ter patenteado, haha, tão se ferrando. Aí depois veio se recuperar e voltar mais fácil.
Aí veio o NES, né, cara?
Ai, esse aqui tá ponte de safé.
Como assim? Os japoneses agora! Puta que pariu! Aí que começou a beber e começou a correr pela rua gritando que ele fez o pai do videogame. Mas as outras empresas também, todas elas sofreram. A Coleco, ela abandonou de vez o mercado de games, a mesma coisa com a Magnavox. Todos eles pularam fora no final das contas, né, cara? Acho que só a Atari que depois resolveu voltar.
E se ferrou de novo, mas isso é história pra outro podcast, né?
Ah, não, com certeza, acabou. Esse aqui acaba aqui.
E se você quiser saber mais, né, um pouco mais aí sobre o Crash, você pode ler a Underground Game número 14. Mandem, né, seus e-mails, comentários ou headshots e qualquer merda que a gente tenha falado, qualquer coisa que a gente tenha esquecido.
Vocês que, como o Pablo, tem mais de 60 anos, conte a história que vocês tiveram.
Exatamente.
Qualquer game que vocês tiveram.
Seus jogos favoritos dessa época, suas lembranças dessa época, por que não, né? Então é isso, até semana que vem, game over.
No mais, ainda mais.
Vamos dizer assim, os consoles em si, eles não tinham graficamente, eles não eram tão bons quanto os videogames, no geral, assim.
Peraí, você falou os computadores, repete aí.
Não, os consoles em si...
Não, os computadores.
Tô falando sério. Os consoles em si, eles não eram tão superiores aos computadores, como se pensa graficamente falando, né? Ou os computadores também não eram tão superiores. Na verdade, eu falei errado, vocês estão certos. Caralho.
Eu sou o Doutor E! Eu inventei o videogame! Caralho, cartete! Tô aqui tentando provar essa merda!
Fartou. Eu acho que na tumba dele, lá na lápide, deve ter uma plaquinha que aqui jaz o cara que inventou o videogame. Eu juro!
Aí ninguém passa, olha assim, ah, tá bom, não foram os japoneses, né? Aí vai passando.
Eu acho que hoje, assim, depois que a gente falou e a gente comentou sobre ele, cara, não sei, mas acho que lá do outro lado, onde ele quer que ele esteja, ele deu um sorrisinho, cara. Nasceu a primeira asa dele, assim, de anjinho agora.
São
ele voa em círculo já.